Boa tarde a todos, senhores e senhores deputados, senhor ministro, senhor secretário de Estado, e vamos dar início à nossa reunião. E antes de entrarmos propriamente no agendamento legislativo pedido aprovado e da autoria do Partido Comunista, íamos aprovar a proposta da ordem do dia. Penso que ninguém se opõe, portanto estaria aprovada. E o ponto 2, temos a apreciação e aprovação das atas das reuniões anteriores. Alguém se opõe? Portanto, consideramos as atas aprovadas, comunicações não há, e por isso iríamos dar início ao agendamento putestativo do Partido Comunista Português sobre o plano de financiamento do ensino superior, bem como pedir ao Governo que preste todos os esclarecimentos necessários sobre as políticas educativas do Governo. Existe uma grelha que é de 132 minutos. E eu começo por dar a palavra ao grupo parlamentar requerente do Partido Comunista, que tem 5 minutos. Senhor Ministro, ao... Eu também acho que está um calor insuportável. É que também, eu também acho que está um calor insuportável. Eu também acho que está um calor insuportável, também venho de blazer. Está ligado? É isso. Não, vai ser bonito. Exatamente. São 100 watts. A regra conta que faz assim. Cada corpo humano. São 100 watts, não é? A malata de 200 tem 150 watts. Portanto, agora imagina. 230. Só o corpo humano. Significa que os aquecedores elétricos. Portanto, imagina. Vai ser. Isto é para cá 100 graça, 23 km. Sr. Ministro, vamos experimentar? Se não, olha, tiramos todos o casaco. Mas para mim está à vontade. Dou a palavra então ao Sr. Deputado do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Partido Comunista apresentou este requerimento putestativo para a presença do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, numa altura em que, na sequência até da rejeição por parte do Partido Socialista de um requerimento apresentado nesta Comissão, numa altura em que se tornou evidente que existiam incoerências naquilo que tinha sido o discurso do Governo, através, nomeadamente, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e o que se verificava na altura em que foi então agendado este debate. Ora, essas incongruências, essas incoerências hoje perduram. E, portanto, aproveitar, obviamente, também o facto de estarmos no arranque de um novo ano letivo, com novos dados também, para confrontar o Ministério com algumas questões. A verdade é que, quando o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior se dirigiu ao plenário na Assembleia da República e também nesta Comissão, e quando confrontado com um déficit estrutural no plano financeiro das instituições de ensino superior, disse de alguma forma que tudo isso não passaria de alguma fantasia dos grupos parlamentares e que, na verdade, as instituições viveriam no quadro de alguma normalidade e que não existiria um déficit ou um afogamento, digamos, um estrangulamento tão significativo. Esse estrangulamento foi inclusivamente quantificado pelo grupo parlamentar do PCP quando apresentou um projeto de resolução na Assembleia da República, pouco depois desse debate, que foi rejeitado pelo Partido Socialista e que propunha que fosse colocado no circuito das instituições de ensino superior o dinheiro que tinha vindo a ser retirado, pelo menos desde 2005, tendo em conta que era essa a fatia que tanto o CRUP como o CISP identificavam como estritamente necessária para fazer frente até aos gastos legais dos custos que as instituições de ensino superior têm. E quando me refiro a gastos, a custos implícitos na lei, os salários, os aumentos salariais, as progressões na carreira, os descontos e as contribuições para a Caixa Geral de Aposentações que este Governo fez recair sobre as instituições de ensino superior, ao mesmo tempo que lhes retirou uma importante fatia de financiamento, ou seja, uma nova despesa, sem que tenha sido minimamente acautelada através das transferências do Orçamento de Estado, essa nova despesa das instituições, o que obviamente colocou as instituições logo em 2006 numa situação complexa e posteriormente, em 2007 e 2008, em situações ainda mais debilitantes da sua capacidade. Ora, isto significa que este Governo tem promovido com grande empenho, uma perspectiva de um ensino superior tratado como um mercado. O ensino superior e a mercadoria é, infelizmente, o conhecimento. Passa de direito à mercadoria e os estudantes pagam propinas cada vez mais elevadas para que o Estado se possa demitir da sua função de financiamento e, ao mesmo tempo, obriga, através de um novo regime jurídico das instituições de ensino superior, a que as instituições procurem novas formas, neste caso aquela que é mais estimulada, a das fundações, para fazer frente a este novo quadro. Ou seja, obriga a que o ensino superior se torne num mercado em que as empresas são as instituições de ensino superior, os clientes são os estudantes e o pagamento, as propinas e a mercadoria, o conhecimento. Isto é o resultado objetivo desta política de subfinanciamento. Mas dizia então o Sr. Ministro que não se verificava tal situação. E teve até a oportunidade agora de promover uma fuga de informação e dizer que o orçamento de 2009. Podemos pôr entre aspas a fuga de informação. E que o orçamento de 2009 vai trazer um reforço de 90 milhões de euros para as instituições de ensino superior. Eu gostava apenas de relembrar que, se não me engano, em dezembro do ano anterior, o próprio Primeiro-Ministro promove uma reunião com o Conselho de Reitores em que anuncia que o orçamento de 2009 será discutido e será estabelecido, no que toca às instituições de ensino superior, em conjunto com as instituições. E que será inclusivamente aberto, isto dito então na altura, um fundo concorrencial, um fundo competitivo, mas que, para determinar as regras de acesso a esse fundo, a dimensão desse fundo, as instituições seriam envolvidas. E foi então prometida às instituições, numa altura em que, curiosamente, havia grande movimentação por parte das instituições, numa atitude quase que como para as sossegar, foi então prometido que até março, o mais tardar, de 2008, seriam chamadas a participar na Constituição e na construção do Orçamento de Estado para 2009. Tal que saibamos não sucedeu, o que sucedeu foi dirigida uma carta ao Krupp e ao CISP com algumas promessas. Promessas essas que não sossegam, julgo eu, os grupos parlamentares, pelo menos não sossegam certamente o grupo parlamentar do PCP, a julgar pela dimensão do buraco que é avaliado pelos próprios serviços do Ministério, tenho que terminar, vou terminar, que é avaliado pelos próprios serviços do Ministério, em mais de 99,9 milhões de euros, e somando isso, que seria necessário receber 317 milhões de euros para repor os níveis de 2005. Isto dito nos relatórios do próprio Ministério. Já agora, uma primeira pergunta é se seria possível fazer chegar aos grupos parlamentares este relatório e obviamente, que comentasse todas as outras questões que fui colocando, e mais não posso
Muito
dizer.
Obrigada, Sr. Deputado Miguel Tiago, e dou a palavra ao Sr. Ministro, que também tem 5 minutos para responder. Muito obrigada.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos. E espero que possamos sobreviver aqui ao clima de aquecimento global da sala. Eu gostaria muito brevemente, porque o tempo é curto nesta primeira intervenção, apenas de responder sinteticamente ao Sr. Deputado do PCP. Não sobre o orçamento de 2009, todos compreenderão que eu não discuta neste momento o orçamento de 2009, dentro de um mês, ou pouco mais de um mês, estará em discussão nesta Assembleia, mas o Sr. Deputado, não posso deixar de fazer este reparo, o Sr. Deputado saberá certamente que, em primeiro lugar, não há fugas de informação do Ministério, há correspondência normal trocada em reuniões entre o Ministério e os representantes das instituições de ensino superior, que certamente fazes a quem não se pede nenhuma confidencialidade, como é óbvio. Trata-se de o trabalho normal que está a ser feito entre o Ministério e os representantes das instituições de ensino superior. Nós não mandamos cartas às instituições, apenas nós reunimos com as instituições longamente e essas reuniões são conhecidas por todos. Mas indo para o assunto que aqui nos traz. O Sr. Deputado quer saber como é que o Ministério está a acompanhar a situação de execução orçamental das instituições de ensino superior e qual é a situação. Neste momento, que estamos em setembro, no dia 10 de setembro, é possível dispor dos dados reais de receita arrecadada e de despesa efetuada até 31 de julho de 2008. Dentro de poucos dias, será possível fazê-lo relativamente ao mês já de agosto também, porque o reporte das instituições, do sistema informático, será feito até dia 15 de setembro. Uns dias mais tarde, teria a possibilidade de vos dar já 8 meses do ano. Assim, dou-vos 7 meses deste ano a informação. Seria importante ter mais um mês, na medida em que o ano passado não estava em vigor o regime jurídico das instituições de ensino superior, o que significa que era preciso ainda a autorização, quer da tutela, quer das finanças, para as alterações orçamentais, decorrentes, da incorporação de saldos, etc., coisa que este ano já não é preciso, e, portanto, tudo isso é feito já, foi feito imediatamente pelas instituições logo no início do ano. E, portanto, a comparação do orçamento de despesa e das despesas que foram lançadas em agosto, comparado com as despesas que foram lançadas em julho, não se pode fazer neste momento, só se poderá fazer dentro de algumas semanas. A receita global das instituições de ensino superior públicas, a 31 de julho, execução no final de 7 meses, aumentou 6,4% face ao valor homólogo de 2007. Este aumento de receitas cobradas, efetivamente cobradas, é de 9,3% no subsistema politécnico público e de 5,6% no subsistema universitário público. O total da receita, comparado com o total da despesa do mesmo período, de 2008, apresenta um superávit de 5,4 milhões de euros para o total da receita das instituições de ensino superior a 31 de julho de 2008, portanto, execução ao final de 7 meses, é 5,4 milhões de euros superior ao total da despesa executada no mesmo período. O total das despesas de pessoal das instituições de ensino superior público a 31 de julho de 2008, mais uma vez execução ao final de 7 meses, representava 73% do total das receitas, indicando uma estrutura de despesa semelhante àquela referente ao mesmo período de 2007, que era de 72%. Para o total da execução de 2007, as despesas de pessoal representaram 71% do total das receitas das instituições de ensino superior. Por outro lado, quero informar que o total dos saldos das instituições de ensino superior transitados de 2007 para 2008 foi de 297 milhões de euros. O valor dos saldos usados durante a execução de 2007, portanto, durante estes 7 meses, atingiu 31,6 milhões de euros, ou seja, 9,6% do total dos saldos. A execução orçamental do primeiro semestre de 2008 indica que os saldos a usar pelas instituições de ensino superior em 2008 para fazer face às despesas consignadas deverá ser semelhante ao valor usado em 2007. Estes são, nestes primeiros 5 minutos, julgo que as informações objetivas que vos posso dar relativamente, não a projeções, não estou aqui a fazer nenhuma projeção até ao final do ano, depois poderei fazê-lo numa segunda intervenção, mas apenas aos dados reportados e registados no sistema informático por todas as instituições de ensino superior, referentes aos primeiros 7 meses do ano. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não sei quem é o Sr. Deputado que vai dar a palavra. Sr. Deputado, tem 5 minutos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o Sr. Ministro e o Secretário de Estado. Breves segundos só para confirmar que, de facto, a matéria que sustentou o requerimento apresentado pelo PCP já foi claramente ultrapassado. O próprio PCP reconhece quando foge, na maior parte da sua intervenção, para o Orçamento de 2009, que ainda não chegou à Assembleia da República. Mas, de facto, esta é uma boa oportunidade para refletirmos sobre o nosso sistema de ensino superior. Em primeiro lugar, para refletirmos a realidade das instituições, percebermos que, de facto, até por uma questão demográfica, ao longo destes últimos anos, houve um conjunto de instituições que foram perdendo alunos, e perdendo alunos naturalmente não podiam manter o grau de recursos, o número de recursos que estavam afetos a um número de alunos diferenciado. Estamos, neste momento, a passar por uma fase de uma profunda reforma, quer do ponto de vista legislativo, com efeitos na organização das instituições, mas do ponto de vista daquilo que é o essencial do investimento público na política pública de ensino superior, a verdade é que Portugal continua a investir na média da OCDE, a verdade é que Portugal continua a investir mais do que a média da União Europeia, o que permite, objetivamente, que Portugal seja capaz, neste momento, o sistema de ensino superior em Portugal seja capaz de absorver mais alunos no cômputo geral das instituições de ensino superior público e, com isso, não haja nenhuma situação anómala. Circunstancialmente, acontece naturalmente na reforma e na reformação das próprias instituições e o Ministério esteve atento e foi capaz de responder no imediato às circunstâncias que foram colocadas e não há nenhuma dificuldade em olhar para as instituições que estão em causa e ver que, infelizmente, por um conjunto de circunstâncias, pela sua localização e pela nota que havia anteriormente da questão demográfica, infelizmente foram perdendo alunos. Eu tinha algumas questões para colocar ao Sr. Ministro, na ótica do Partido Socialista, são questões centrais daquilo que é a política de ensino superior em Portugal. Em primeiro lugar, saber qual é a situação em relação à adequação ao processo de Bolonha. Em segundo lugar, saber qual tem sido a resposta das instituições à adaptação aos estatutos ou ao novo regime jurídico das instituições de ensino superior. Em segundo lugar, saber qual é o número de professores que estão no desemprego, que estão a receber subsídios de emprego, professores de ensino superior. Os números que nós tínhamos de junho, eram os mais recentes que tínhamos, eram de junho, que apontavam para cerca de 12 professores, portanto, para saber qual é a situação atual, sabendo, naturalmente, que em alguns casos os professores contratados são um regime opcional das próprias instituições, que dão para uma adaptação mais adequada de cada uma à sua organização e àquilo que eu disse anteriormente, ao número de alunos que todas elas foram ao longo dos anos perdendo ou ganhando em alguns casos. Há instituições que, com o aumento exponencial do número de alunos, tiveram necessidade de recortar mais docentes. A questão seguinte que queria colocar é se nos pode avançar com mais alguns dados sobre a empregabilidade, os dados de empregabilidade no ensino superior, uma iniciativa muito interessante do ponto de vista da avaliação que é feita pelos próprios estudantes sobre a qualidade do ensino mestrado e sobre a questão da empregabilidade, que é uma questão relevantíssima do ponto de vista do investimento das famílias e do ponto de vista do próprio aluno na sua opção. Depois, em última instância, refletirmos um bocado também sobre aquilo que é a avaliação que a própria OCDE faz da reforma de todo o sistema de ensino superior em Portugal. Portugal, evidentemente, não vive fechado. Realidade, tem obrigatoriamente que ser competitivo em termos internacionais. Avançamos, felizmente, com um conjunto de parcerias internacionais do ponto de vista qualitativo do melhor que há, com as melhores instituições que há em termos internacionais, o que exige das nossas próprias instituições que entraram nestas parcerias também um grau de exigência muito elevado e que permite, naturalmente, aos nossos alunos absorverem e participarem de projetos de aprendizagem do ponto de vista qualitativo do melhor que temos também. E, em último lugar, falamos refletimos também, e ouvir da boca do Sr. Ministro, quais são os principais investimentos em termos de infraestruturas também no ensino superior, para provar claramente que se a área prioritária de investimento e a área que pode mudar de facto o panorama de organização e do modelo económico do país é esta, e que o Governo tem sido de facto sensível a esta matéria e nisso tem de facto dado resposta, e a resposta é mais qualidade, mais alunos no ensino superior, uma adequação à Bolonha muito próxima do total e, inequivocamente, a resposta que é dada nesta área, com aspectos muito positivos, reconhecida pela própria OCDE nos vários relatórios que tem feito ao longo dos tempos sobre as reformas de ensino superior em Portugal. Muito obrigado.
Deputado Manuel Mota, e dou a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pôs muitas questões, eu terei dificuldade em responder a todas no período que julgo que continua a ser de 5 minutos.
Exatamente.
Que aqui é dito, portanto, se houver alguma, peço que me perdoe desde já, se houver alguma que ficar por responder, tentarei fazê-lo depois. Exatamente. Algumas das questões que são de resposta mais rápida. O número de funcionários das instituições de ensino superior neste momento pelo subsídio que estão a receber, subsídio de desemprego. Tenho a lista nominativa que foi solicitada à Secretaria-Geral do Ministério, datada de 27 de agosto, portanto é de há poucos dias, neste momento são 14 pessoas. No que diz respeito à questão que me pergunta sobre a aplicação do regime jurídico das instituições de ensino superior, o que posso dizer é que em todas as instituições foram feitas assembleias estatutárias previstas na lei, todas as instituições fizeram e prepararam os seus estatutos. Esses estatutos foram remetidos para homologação, poucas foram as instituições, algumas de ensino superior privado, que pediram uma dilatação de prazo na entrega dos estatutos por razões que foram fundamentadas. Esses estatutos foram entregues. No que diz respeito às instituições de ensino superior público, eu tenho aqui a lista da situação exata à data de ontem disso e, portanto, se excetuarmos duas instituições que pediram porque têm assembleias estatutárias para alterações que querem introduzir nas propostas de estatutos iniciais, todas as outras têm os seus estatutos neste momento aprovados e homologados. Como sabem, a verificação das instituições é de pura legalidade. No que diz respeito às universidades, portanto, estou a falar das universidades, excetuam-se naturalmente as instituições que interromperam todos os prazos dessa matéria, fizeram os estatutos, mas interromperam-nos por terem requerido a passagem ao estatuto fundacional. No que diz respeito aos institutos politécnicos, a maioria também já tem os seus estatutos homologados, havendo alguns desses institutos que estão neste momento a responder a quesitos de natureza processual e legal, e portanto estamos numa fase de praticamente encerrar a homologação e publicação dos estatutos de todas as instituições de ensino superior públicas. No que diz respeito às instituições de ensino superior particulares e cooperativas, existem vários que já têm, aí não há um processo, é um processo de registro. Esse registro está feito para várias instituições, não está feito para outras porque houve pedido de interrupção de prazos para resposta a questões de natureza jurídica apresentadas pelos serviços. Portanto, trata-se de um processo que neste momento está a correr de acordo com todos os prazos que estavam previstos no regime jurídico das instituições de ensino superior. Três instituições públicas, como é sabido, a Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro e o ISCTE, requereram a passagem ao regime fundacional, entregaram um conjunto de elementos, outros elementos que estão a finalizar do estudo que é obrigatório ser entregue com essa proposta para poder ser apreciado em conjunto com os elementos objetivos que as instituições fornecem ao Governo e que servirão de base à preparação, se essa proposta for aceita, à preparação do decreto-lei que consagra esse novo estatuto. Isto é que no que diz respeito ao regime jurídico, no que diz respeito ao subsídio de desemprego, no que diz respeito à questão da empregabilidade dos cursos, como sabem, um dos elementos que, aliás, tive a ocasião de discutir aqui nesta comissão, um dos elementos de informação de que dispomos e que decidimos tornar, analisar, aperfeiçoar e tornar público, diz respeito ao registro nos centros de emprego das pessoas que, sendo titulares de um grau de educação superior, se estão inscritos num centro de emprego. Durante muito tempo, essa informação era insuficiente para fazer uma análise fina, passou a ser feito com a atualização dos registros, a indicação exata, não apenas do curso, mas da escola onde esse curso tinha sido tirado, e a partir de agora, também do ano de conclusão do curso, para não estarmos a confundir pessoas que tinham tirado a sua licenciatura há 2 anos, ou que tinham tirado a sua licenciatura há 30 anos. Não é? Portanto, isto neste momento está feito. Este trabalho, como sabem, neste momento entrou na regularidade, 6 em 6 meses é publicado. A previsão que é feita pelo serviço competente é da publicação do novo relatório até final deste mês de setembro, como estava previsto. Portanto, será de novo publicado esse relatório. As indicações preliminares que temos dos serviços são que a tendência é de razoável estabilidade, acompanhando as indicações que, em termos gerais do emprego, em Portugal já foram tornadas públicas. Portanto, há neste momento uma diminuição do desemprego de licenciados, e essa diminuição do desemprego de licenciados é maior, essa diminuição é maior para os licenciados do que para os não licenciados. Portanto, está-se a assistir, nós vemos através dos registros no Centro de Emprego exatamente a mesma análise que já se tinha, que o Instituto de Emprego e Formação Profissional também já tinha transmitido. Peço desculpa, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Ministro, e vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também todos os presentes, particularmente o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E queria dizer que como é sabido, o Partido Social Democrata tem uma posição e uma e adota uma atitude bastante distinta perante o ensino superior do que este governo. Consideramos que este governo peca pela ausência e pela omissão onde tinha obrigação de intervir e, por outro lado, é excessivamente intervencionista e mesmo dirigista onde não deveria, de facto, intervir. Acresce a tudo isto, esta atitude, nós temos vindo a verificar uma redução brutal do financiamento público do ensino superior. Aliás, era um número que valeria a pena o Sr. Ministro aqui dizer-nos, mais do que dar-nos nota daquilo que são os reportes das instituições de ensino superior relativamente ao seu balancete corrente, digamos assim, era talvez percebermos qual era, em 2005, quando os senhores chegaram ao governo, a percentagem, o investimento do ensino superior em percentagem do PIB e qual é em 2008. Para aí todos ficarmos a perceber de forma muito clara, objetiva e sem qualquer espaço para equívocos, qual é a prioridade deste governo para o ensino superior e que opções políticas é que assumiu ou assume quando todos os anos faz as suas grandes opções, nomeadamente em sede do Orçamento de Estado, que é onde se pode objetivamente medir e quantificar esta mesma prioridade. E talvez fosse interessante esse número, e eu, Sr. Ministro, se tiver o fizer o favor de nos dar qual a sua versão, digamos assim, desta avaliação numérica, julgo que seria interessante. Eu julgo que o grave e o dramático nesta redução brutal do financiamento prende-se precisamente pelo facto de estarmos a falar de uma área de intervenção determinante para o futuro coletivo do nosso país. E, portanto, a primeira conclusão que temos de tomar é que este governo, objetivamente, desinvestiu no ensino superior e fez-o de forma consciente e deliberada. A opção foi outra. Este governo não tem perdido oportunidades para anunciar investimentos megalómanos, até eu diria, em tudo o que tem a ver com betão, obras públicas, propriamente dito. Não faltam anúncios de autoestradas, de linhas ferroviárias, de aeroportos, de plataformas logísticas, de TGVs, etc, etc, etc. Ora, para o ensino superior passa-se exatamente o oposto. E, portanto, nem sequer valerá o argumento de dizer que houve um esforço nacional de contenção da despesa pública, porque isso não se aplica em muitas áreas de intervenção, como nós sabemos. Há, de facto, uma opção, e a opção deste governo foi desprezar o ensino superior, desprezar a formação das pessoas, privilegiando o betão. E isto é particularmente grave, porque é anúncios para o futuro, nem sequer estamos a falar só do que se passou nos últimos 3 anos. O governo hoje assume esta sua prioridade para o ano que aí vem, e se os portugueses continuassem a confiar no Partido Socialista, seria certamente até ao final, pelo menos, deste quadro comunitário do CREN. E, portanto, é nesse sentido que eu acho que vale a pena fazer esta primeira conclusão. E a segunda prende-se com o facto de o Governo ter, em prol, ou pelo menos baseado neste subfinanciamento, ter instalado um verdadeiro clima que eu chamaria, não querendo plagiar ninguém, chamaria de uma verdadeira claustrofobia académica no nosso sistema. E recorreu para isso a vários instrumentos. A verdade é que, a partir do momento que o Governo promoveu estes cortes muito significativos, levou muitas instituições de ensino superior, naturalmente, a terem dificuldades de gestão corrente. Parece-me evidente. Levou, em muitos casos, a situações até de desespero das instituições para poderem, inclusive, pagar salários e poderem responder às despesas mais primárias e básicas. Não é? Ora, isto, evidentemente, causa uma dependência das instituições. E causa, naturalmente, uma dependência, eu quase diria, de expectativa, de ansiedade permanente por aquilo que virá a ser o próximo Orçamento de Estado. Porque o Governo faz gala de esconder os números para o próximo ano até ao último minuto, para que dessa maneira consiga ter as instituições expectantes à espera da dádiva que, eventualmente, o Sr. Ministro, num determinado dia, lhes poderá causar. Ora, é todo este modelo e toda esta forma de financiamento que a nossa ótica está errada e que tem aumentado, até pela atitude deste Governo, tem aumentado a discricionariedade do governo e, portanto, também a dependência das instituições, eu diria dos humores, dos caprichos de quem, eventualmente, numa determinada conjuntura e num determinado momento, tem que decidir em função daquilo que há de ser o próximo ano. Ora, se somarmos a esta expectativa permanente, aquilo que é, eu diria, promessa barra ameaça do Sr. Ministro de alterar os critérios fundamentais de financiamento, passando a sobrevalorizar aquilo que são contratos-programa, contratos-desenvolvimento e, portanto, aumentar a arbitrariedade e discricionalidade do Governo, isto evidentemente condiciona a própria liberdade de atuação das instituições. A verdade é que as instituições estão à espera de que o Sr. Ministro, através de um contrato-programa, de um contrato-desenvolvimento ou de qualquer outra metodologia, possa eventualmente resolver os problemas financeiros das instituições. Se acrescentarmos a isto a promessa de criação de um fundo específico para o próximo ano, fundo específico para o desenvolvimento do ensino superior, em que também vai permitir distribuir este dinheiro de uma forma que para já, pelo menos, não conhecemos os critérios, as instituições não conhecem os critérios. Se somarmos a isso os contratos de saneamento financeiro que já temos hoje em dia com 4 universidades e com 3 institutos politécnicos, o grau de discricionalidade do governo tem aumentado. Isto, evidentemente, causa um clima e um ambiente que é particularmente nefasto numa área, num setor da nossa sociedade, que deveria ser a área da liberdade, da criatividade, da flexibilidade, da inovação, do espírito criativo, para podermos, de facto, avançar e sermos competitivos também nesta área. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado não faz nenhuma pergunta e, portanto, eu limito-me a comentar as suas afirmações. Fiquei bastante surpreendido com a atitude do Sr. Deputado, que representa aqui o Partido Social Democrata, ser tão irresponsável nesta matéria. Não é meu costume referir o passado, mas o Sr. Deputado obriga-me a isso, porque o chama à colação. Quem inventou contratos, programa e contratos de desenvolvimento sem critérios e negociados um a um, foi o governo de Vossa Excelência, foi o governo do partido de Vossa Excelência. Devo dizer que nós não fizemos nenhum contrato de programa nem contrato de desenvolvimento nessa matéria com nenhuma instituição e o único fundo de desenvolvimento competitivo que foi negociado abertamente com todas as instituições, acordado com as instituições, acordado quais eram os critérios com as instituições, será de concurso. Ou seja, não há aquilo que Vossas Excelências inauguraram na relação entre o Governo e as instituições de ensino superior em Portugal, que foi a relação uma a uma de passagem de contratos de desenvolvimento e contratos de programa por baixo da mesa, a cada uma das instituições ficavam a saber pelas outras, pelos jornais, no dia da inauguração. Portanto, quanto a isso, Sr. Deputado, julgo que estamos conversados. Eu gostaria também de lhe dizer o seguinte, esta sua afirmação, um pouco mimética daqui da do deputado do Partido Comunista Português, que o Governo esconda, eu tomei nota, até ao último minuto as votações para o próximo ano. Ó, Sr. Deputado, pegue um telefone e ligue para qualquer instituição de ensino superior, estão todos a fazer o orçamento, não é? Portanto, como qualquer instituição pública, como deve imaginar, nem as instituições são irresponsáveis. E, portanto, se Vossa Excelência imagina que é possível gerir a coisa pública desta maneira, está muitíssimo enganado. Gostaria, o que eu não posso e não devo fazer, nesta aqui, é aquilo que faço com as instituições de ensino superior e que já fiz desde há 2 meses a esta parte, que é a discussão do orçamento do próximo ano. A discussão do orçamento do próximo ano no Parlamento é quando é entregue no Parlamento a proposta de orçamento. Senhora Deputada, diz além disso que não houve um esforço nacional de contenção da despesa pública. E só mostra que foi o que eu aqui copiei da transcrição. Mas acredito que não tenha dito e que eu me tenha enganado, com certeza. Por outro lado, também queria sossegar o Senhor Deputado contra o investimento em betão no próprio ensino superior. É porque também há o investimento em betão no próprio ensino superior. Neste momento estão acordados no âmbito do CRENA cerca de 130 milhões de euros de investimentos a iniciar-se agora no ensino superior, mais dinheiro que é cerca de mais de uma dezena de milhões de euros não cofinanciados de obras, algumas das quais estão em curso, como é sabido. Basta ir às instituições de ensino superior uma a uma e ver as obras, que em alguns casos estão em curso e noutras já estão adjudicadas ou a concurso.
Sr. Ministro, e dou a palavra ao Sr. Deputado CDS-PP, José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu agradeço a sua presença aqui hoje e saúdo. Devo, no entanto, fazer aqui um reparo inicial, que não tem rigorosamente nada a ver com a vinda do Sr. Ministro, mas tem a ver com circunstâncias para este debate, e que aqui foram discutidas na nossa última ou penúltima reunião desta Comissão em julho, que tinham a ver com o facto de todos os partidos, à exceção do Partido Socialista, entenderem por conveniente que antes da vinda do Sr. Ministro aqui, teria toda a utilidade que viessem cá também representantes do Grupo e do CSISP, para antes deste debate com o Sr. Ministro se poder fazer uma recolha de informação e também um debate com essas duas instituições. E só tenho a lamentar que isso não tenha sido possível. Nós já estamos a entrar na última sessão legislativa desta legislatura, portanto, o último ano de mandato do Governo, e já é possível fazer algumas conclusões sobre aquilo que foi a atuação do Governo nesta área, nomeadamente Vossa Excelência, e aquilo que caracteriza principalmente é uma fortíssima diminuição, não só nominal, mas também percentual, no financiamento do ensino superior, e também uma diminuição no financiamento na casa dos 15% por aluno. Bom, tudo isto são opções políticas do Governo, nomeadamente do Ministério liderado por Vossa Excelência. Mas cumpre, ainda antes de colocar algumas questões, cumpre salientar aqui que no início deste ano, 2008, como aliás aqui já foi referido anteriormente, diversos deputados de diversos partidos, e eu próprio também, colocamos a questão do problema da ruptura financeira de algumas instituições de ensino superior. E o Sr. Ministro, nessa altura, respondeu até com algum desdém, dizendo, lembro-me que a mim nomeadamente, dizendo que, bom, que era um não-facto, foi essa a expressão, que era um não-facto. Não me diga, Sr. Ministro, que mantenha ainda essa qualificação do não-facto. Pronto, muito bem, Sr. Ministro. Então, aquilo que lhe queria dizer é que, apesar de em janeiro o Sr. Ministro dizer que era um não facto, aquilo que eu lhe posso dizer, Sr. Ministro, é que esse não facto não só se veio a ocorrer como facto, como também teve características trágicas, nomeadamente para 8 instituições de ensino superior, que estão, neste momento, numa situação manifesta de ruptura, ou se quiser, de falência ou insolvência técnica. E a questão só se deve, no fundo, a uma de 3 razões. Ou é porque o Sr. Ministro não quer ver, ou é porque é uma falha rotunda de previsão, ou então, a terceira, é porque é tudo absolutamente previsto e voluntário. E eu, sinceramente, inclino-me para esta última, Sr. Ministro. É tudo previsto, desejado e voluntário. É uma opção política deste Governo. Bom, e por isso tem que responder. E as questões que lhe queria colocar vão um pouco nesta linha, não só quanto à situação atual, como à futura, porque, de facto, o Sr. Ministro respondeu sobre esta matéria na primeira resposta que deu, nomeadamente ao Sr. Deputado Miguel Tiago, mas realmente falou do assunto sem dar resposta em concreto ao problema. E a questão que lhe colocava, e com vista ao futuro também, e relatando a situação atual, gostava que se pronunciasse sobre o Diário Económico. Referiu a existência de um estudo, de um relatório, realizado pelos serviços do Ministério, que dá conta, digamos assim, de um conjunto de dificuldades financeiras de diversas instituições. E a questão que eu gostava de lhe colocar é o Diário Económico, edição do dia 27/8/2008. Gostava que nos confirmasse, primeiro, se este relatório, elaborado pelos serviços, que aqui se diz que foi feito, que existiu, que existe, e que foi realizado pelos serviços do Ministério da Ciência e Ensino Superior, realmente foi realizado, se existe ou não, ou se é uma pura invenção deste meio de comunicação social. Depois, se realmente foi realizado, se foi ordenado por Vossa Excelência, e qual o intuito deste relatório. Mais ainda, neste relatório, refere-se à existência, bom, disto aqui de um buraco, eu diria um déficit de financiamento, na casa dos 88 milhões e meio de euros. Gostava que nos confirmasse se é mesmo assim, e se assim é, o que é que o Governo vai fazer para ultrapassar esta situação de déficit manifesto de 88 milhões e meio de euros. Por fim, este relatório estima também que, relativamente a estas 8 instituições, 5 universidades e 3 politécnicos, que se declararam em situação de falência técnica, era necessário uma dotação de 15,8 milhões de euros para que se fosse ultrapassada a situação. Ora, Vossa Excelência refere apenas o valor de 9 milhões e meio de euros para tentar acorrer a este problema. O tal não facto
Sr. que afinal... terminou o seu tempo.
O tal não facto que é resolvido com 9 milhões e meio de euros, mas para o qual até era necessário 15,8 milhões. Portanto, perguntava-lhe, Sr. Ministro, em face disto, destes dados que aqui estão, o que é que tenciona fazer, se realmente esse relatório existiu, se foi ordenado por Vossa Excelência, e em face destes dados, se os confirma, e confirmando-os, o que pretende o Governo fazer para os ultrapassar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. 5 minutos ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Pela sua pergunta e pela sua intervenção. Eu estava a esclarecer, Senhor Deputado, eu não faço comentários sobre as várias notícias de jornais, mas posso lhe dizer qual é o sistema de acompanhamento financeiro que existe no Ministério. Não, mas não é um, é que há muitos relatórios. São feitos relatórios mensais de acompanhamento financeiro das instituições. Há um relatório que é apresentado e que é, para lá de relatórios extraordinários, há um relatório que é apresentado a pedido do Ministério e do Ministério das Finanças, que é preparado pelo controlador financeiro com o apoio dos serviços do Ministério. E o Gabinete de Planeamento fornece, além dos mapas habituais de acompanhamento, fornece, a pedido do Gabinete do Ministro, fornece instrumentos previsionais relativamente aos dados que tem. Esses instrumentos provisionais são naturalmente muito falíveis quando estamos no princípio do ano, como é de imaginar, e são cada vez mais fiáveis quando estamos numa altura do ano como agora, em que já temos, e por isso vos dei os dados que já não são provisionais, são reais, da despesa e da receita efetivamente cobrada e não apenas estimada durante os primeiros 7 meses do ano. Quando chegarmos ao final do 11º mês do ano ou ao final do 12º mês do ano, já não é preciso nenhuma análise provisional, já está tudo feito. Portanto, já cobramos as receitas, já fizemos as despesas, já sabemos exatamente qual é que é a situação. Portanto, esses relatórios deram vários, foram transmitidos, muitas dessas informações foram transmitidas às próprias instituições de ensino superior, porque elas revelavam os níveis de despesa, os níveis de receita previsíveis e os níveis de saldos. E foram transmitidos às instituições de ensino superior. E fizemos um acordo em sede do Conselho de Reitores e do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, porque se verificou que havia grandes anomalias nos dados que eram fornecidos pelas próprias instituições de ensino superior. Os dados não são inventados pelo Ministério, são fornecidos pelas próprias instituições de ensino superior e reportados pelos serviços dessas instituições. Transmitidos esses dados ao coletivo das instituições de ensino superior, adotou-se uma metodologia de comum acordo nos dois subsistemas, Politécnico e Universitário, que está a ser objeto, portanto, que deu lugar à ação durante os últimos meses, que consiste em definir um conjunto de indicadores relativamente a cada uma das instituições, indicadores básicos, o número de alunos, os funcionários, as entradas, as saídas, as receitas, as despesas, os saldos, o que é consignado, o que não é consignado, os saldos, etc. De maneira a se poder verificar se as inconsistências verificadas podiam ser removidas. Inconsistências que muitas vezes são pura e simplesmente por erro de reporte das instituições, critérios que não são critérios uniformes, etc. Portanto, o que posso dizer, e isso foi largamente sublinhado pelas outras instituições de ensino superior, foi que esse esforço era imperativo ser feito, nunca tinha sido feito, era imperativo ser feito à vista de todos. Isto é, que a informação relevante, que no fim do ano é pública, naturalmente, mas que ao longo do ano fosse conhecida do coletivo das instituições. Porquê? Porque, em última análise, o orçamento do ensino superior tem de cobrir a totalidade das suas despesas. E a parte do orçamento de Estado que é transferido para as instituições de ensino superior responde não apenas às previsões, mas às necessidades reais, naturalmente. Uma instituição que seja, e transmite apenas a crítica que foi feita na altura, uma instituição que seja bem gerida, sente-se lesada se uma instituição que não tem nenhum cuidado, que perde alunos, que em simultâneo aumenta a despesa com pessoal recrutando mais pessoas e não cuida de arrecadar a receita, bem, naturalmente essa instituição está a lesar as outras. Ora, estes dados e esta análise têm sido feita rigorosamente, instituição em instituição, com a presença do Serviço Ministério. Portanto, em resumo, tivemos de facto vários relatórios, desde o princípio do ano, com uma regularidade quase mensal, de vários níveis, provisionais e de dados objetivos. Estes relatórios têm sido acompanhados pouco a pouco com o reporte das contas reais ao longo destes meses e têm sido corrigidos em função disso. As discrepâncias que foram encontradas, em alguns casos previam um déficit, em outros casos previam que não era preciso, tivemos relatórios que previam que não haveria nenhuma necessidade e que a dotação do Orçamento de Estado era mais do que suficiente. E procurámos esclarecer, instituição a instituição, a situação exata. A situação, neste momento, está praticamente clarificada. Peço desculpa, Sra. Presidente, eu também não ocupei o tempo na anterior. Peço-lhe desculpa, Sr. Deputado. Portanto, se me dá licença, acrescentar um minuto. Eu calmo já.
Mas eu posso transferir o tempo nos últimos 30 minutos. Podemos abater, exatamente. Também isto não se importa.
Eu não me importo em nada. Portanto, o que lhe posso dizer é que neste momento existe um retrato que é fidedigno, que tem ainda algumas dúvidas relativamente a algumas instituições que elas próprias pediram para corrigir grande parte dos seus elementos, porque confrontadas perante as contradições desses elementos precisaram de interrogar os serviços para encontrar soluções para elas. Mas o que posso dizer, em resumo de tudo isto, é que neste momento o Ministério e as instituições de ensino superior conhecem, com muito maior rigor do que conheciam há uns meses atrás, a situação real e, portanto, as previsões razoáveis que se podem fazer até ao final do ano, quando comparando o arrecadar das receitas deste ano com o do ano passado e a evolução das despesas deste ano com o do ano passado. No final deste mês teremos, certamente, uma visão quase completa daquilo que podemos estimar como execução financeira das instituições de ensino superior até ao final do ano.
Muito obrigada. Sim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma interpelação à mesa, nem sempre esta figura é devidamente utilizada, como sabemos, na prática parlamentar, mas é pelo seguinte. O Sr. Ministro acabou de confirmar a existência de, eu diria, de um relatório, mas até de vários relatórios, não é, ao longo do ano, mas particularmente de um relatório de que tivemos notícia através de um jornal.
Desculpa, eu não confirmei a existência desse relatório, não sei qual é. Eu disse que havia relatórios mensais.
Mas eu sei que também li a mesma notícia, portanto, é nesse sentido. Mas pronto, um relatório que o Sr. Ministro acabou de escrever, portanto, não vale a pena estarmos a perder tempo com isso. Eu julgo que era, talvez, interessante o Parlamento ter acesso a esse documento, julgo que não é informação classificada, pelo que percebi da descrição do Sr. Ministro, tem a ver precisamente com a gestão de contas públicas, e, portanto, eu através da mesa, eu julgo que era interessante a Comissão requerer ao Sr. Ministro que esse relatório fosse distribuído também pelo Parlamento, porque acho que é do interesse de todos nós termos acesso a esses dados.
Pronto. Há aqui uma questão que depois temos que clarificar, porque o Sr. Ministro não sabe exatamente qual é o relatório, portanto são os vários relatórios, mas é uma questão que depois... Pronto, e passo a palavra à Sra. Deputada Ana Drago, tem 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, eu tenho sempre a sensação de que há aqui um problema de equívocos sempre nas nossas conversas nesta Comissão. Aquilo que a oposição pergunta é sempre discrepante com aquilo que o Sr. Ministro nos tenta responder. Eu acho que a primeira pergunta que se impunha é: a notícia que vem no Diário Económico de 2/9 e que faz citações de um relatório elaborado pelos serviços do Ministério da Ciência e do Ensino Superior é verdadeira ou é falsa? Estas citações são verdadeiras ou são falsas? Elas constam de um relatório ou não constam de nenhum relatório? Eu acho que é uma pergunta simples, ou sim ou não. E junto os meus apelos aos que foram feitos por todos os grupos parlamentares. Eu acho que, exatamente para nós não estarmos aqui a discutir equívocos, era bom que esta comissão tivesse toda a informação disponível, a informação sobre instituições que são públicas. Num ato, eu acho que absolutamente inaugural, o Partido Socialista chumbou nesta comissão a audição do CRUP e do CSISP, num requerimento que foi feito por mim e outro foi feito pela senhora deputada Luísa Mesquita, e portanto não deixou que a comissão ouvisse, enfim, aquilo que são órgãos normais do funcionamento do ensino superior, para percebermos exatamente o que é que se passa. E portanto esta comissão está sempre um bocadinho aquém da informação que parece que o Ministério tem. Eu acho que nós temos duas questões fundamentais a esclarecer nesta audição. Primeiro, como é que as instituições chegam até ao final do ano? Segundo, como é que vai ser estruturado o orçamento para 2009? Sobre a primeira questão, era fundamental percebermos se o próprio Ministério reconhece ou não que há um buraco orçamental na ordem dos 90 milhões de euros, como esta notícia cita. E, portanto, isso é verdade, esta aferição, ou não é verdade esta aferição? As instituições e a informação mais fidedigna, mais fiável, como o Sr. Ministro dizia, diz que todas as instituições vão conseguir chegar ao final do ano com o reforço orçamental de 9,5%, apesar do Ministério ter, num determinado momento, feito a avaliação de que eram precisos 15 milhões de euros para tapar esse buraco. Vai haver mais despedimentos de professores. É fundamental que estas questões sejam respondidas de uma forma clara. Não podemos continuar a ter notícias absolutamente contraditórias. Segunda questão, a discussão da estrutura do Orçamento de Estado para 2009 foi lançada em parte pelo próprio Ministério, que anunciou com grandes parangonas de que ia haver um reforço naquilo que eram as verbas para o ensino superior. Ora bem, aquilo que vamos percebendo pelas críticas, quer do CRUP, do CSISP, dos sindicatos, das diferentes instituições, é que os 90 milhões de euros que são anunciados como reforço orçamental, na prática, não vão poder tapar aquilo que tem sido a quebra de transferências do Orçamento de Estado, o aumento de obrigações por parte das instituições com aquilo que são as transferências para a Caixa Geral de Aposentações e os aumentos salariais. Acima de tudo, porque o Sr. Ministro, nos anúncios que faz, e eu acho que é isto que temos que discutir politicamente, confirma o pior. Ou seja, confirma que grande parte deste financiamento, quase metade deste financiamento, fica, em parte, a ser distribuído segundo uma lógica relativamente arbitrária de o que é que vai ser decidido pelo Ministério ou dos programas, como é que eles vão ser implementados. Ou seja, o Sr. Ministro diz que há uma reserva de financiamento para um fundo específico de desenvolvimento do ensino superior, em que um dos critérios é quem entrou no regime de fundações. E, portanto, só quem seguiu a política do seu Ministério é que, na prática, vai ter acesso a estes fundos. Mas há 19,7 milhões de euros de recuperação institucional que, como vimos este ano, também ficam à descrição da forma como o Sr. Ministro quiser gerir as instituições que merecem ou as instituições que não merecem ter a recuperação institucional. E, portanto, temos aqui assim quase metade destes 90 milhões que são anunciados, que ficam, por assim dizer, sobre a tutela direta e as decisões que o Sr. Ministro tomará na forma como eles vão ser distribuídos. E, portanto, eu acho que era isto que nós tínhamos que discutir. O dinheiro que o Sr. Ministro vai dar ao Orçamento de Funcionamento das Instituições não lhes permite cobrir aquilo que tem sido o desgaste e a asfixia financeira dos últimos anos. Última questão. Tem sido também anunciado com alguma pompa o reforço de 10 milhões de euros destes 90 milhões para a ação social escolar e surge a notícia que isto não é verdadeiramente um aumento na ação social escolar, que aliás tem tido uma quebra nos últimos anos. É apenas a compensação daquilo que é a comparticipação comunitária. Gostava que o Sr. Ministro dissesse que sim ou que não. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Ministro.
Sra. Deputada Ana Drago. Eu sei que é dos princípios da arte dizer que a melhor defesa é o ataque. E, portanto, a senhora deputada, no que diz respeito ao orçamento de 2009, entendeu que devia atacar o que não conhece, a partir de notícias díspares, nenhuma fidedigna, que lê nos jornais. Ora, acontece que, senhora deputada, pelo respeito que o Parlamento lhe deve, entendo com certeza que o respeito que o Parlamento me deve a mim também é que deve-me exigir que eu faça a apresentação do Orçamento de Estado neste Parlamento na altura certa. E é isso que farei. Fiz sempre desde que entrei no Governo e isso será a minha postura também este ano. O diálogo que foi estabelecido com as instituições de ensino superior desde há 2 meses a esta parte sobre o orçamento do ensino superior diz respeito ao diálogo exigido a ambas as partes, às instituições de ensino superior e ao Governo. Quanto à proposta do Orçamento de Estado para 2009, a senhora deputada perdoará, mas sabe com certeza, tão bem como eu, que essa pergunta não tem resposta. Isto é, que a partir do dia 15 de outubro, eu virei aqui explicar a proposta de orçamento do Governo para o ensino superior, para a ciência, para o ano de 2009. E que antes disso, não é razoável que se peça ao membro do Governo desta área que venha explicar as suas opções para o orçamento de 2009, que ainda não foi formalmente aprovado pelo Governo e, portanto, apresentado à Assembleia da República. Ignora, com certeza, e por isso ignorará também o Orçamento de 2010. A senhora deputada Ana Drago, eu pedi-lhe que me deixasse terminar. A senhora deputada Ana Drago entrega-me um documento do Diário Económico de um determinado dia sobre determinada matéria. Eu tenho muitos desses. Portanto, relativamente a esse documento, tudo o que posso fazer é considero o seu pedido como um requerimento, portanto, nós pegaremos nesse pedido, eu analiso o que é que está aí dito e mando-lhe uma resposta, com certeza, farei isso, porque houve inúmeras, posso lhe dizer que houve inúmeras questões sobre essa matéria, mas eu respondo, há uma pergunta a que posso responder de imediato. A senhora deputada diz assim, existe um buraco orçamental, estima o Ministério que existe um déficit orçamental, 90 milhões de euros no ensino superior este ano? Resposta, não, perentoriamente, não. E não é possível fazer isso, e dei-lhe todos os elementos, senhora deputada, para isso. Se a senhora deputada tivesse ouvido com atenção os elementos que lhe dei, que são os elementos da receita arrecadada pelas instituições de ensino superior nos primeiros 7 meses deste ano e da despesa efetuada, que revelam superávit geral, verificaria que esse número é completamente irrealista. Mesmo que houvesse discrepâncias numa ou noutra instituição, seria completamente irrealista. Portanto, posso desmentir formalmente essa sua afirmação. A senhora deputada sabe com certeza que a outra coisa é que não posso garantir-lhe, porque essa diz respeito à liberdade da comunicação social. Ela diz, não pode, diz a senhora deputada, não podemos continuar a ter notícias contraditórias. Isso lamento, senhora deputada, mas continuará a ter, sobre todas as matérias do mundo, notícias contraditórias. A senhora deputada terá com certeza toda a informação que requerer ao Governo sobre esta matéria. Agora, há outra questão que me pede. Pede-me informação detalhada sobre a execução orçamental e as previsões orçamentais de todas as instituições de ensino superior. Não lhes darei, senhora deputada. Porquê? Porque neste momento o que está acordado com as instituições de ensino superior é que ela será transmitida e tornada pública a todas as instituições de ensino superior, mas apenas depois de validada pelas instituições de ensino superior. E é esse trabalho de validação, aliás, escusará mesmo de me pedir nessa altura, porque ela será completamente pública. É esse o acordo que existe com o Conselho de Reitores e com o Conselho dos Institutos Superiores Politécnicos, que ela será transmitida a todos e não apenas a cada uma das próprias instituições quando for validada, porque existiam enormes discrepâncias no reporte das instituições, que estão a ser resolvidas uma a uma. Quando esse trabalho estiver terminado, e está quase terminado neste momento, faltam algumas instituições completar as correções que haviam, será em primeiro lugar transmitido e devolvido às instituições de ensino superior para validação final, e será naturalmente público, porque ao ser transmitido a todas as instituições de ensino superior, será público.
deputada Luísa Mesquita, que tem 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados pela nossa primeira reunião desta legislatura e cumprimentar também particular desta sessão. A não ser que o senhor ministro saiba mais alguma coisa do que eu. Mas diga-nos-á depois. Ou então será para a próxima reunião, quando vier com o Orçamento de Estado. E cumprimentar particularmente o senhor secretário de Estado e o senhor ministro. O senhor ministro, não deixa de ser, eu diria mesmo, quase ternurento o que se está a passar-nos nesta reunião. É ternurento. Ó senhores deputados do Partido Socialista. Ó senhores deputados do Partido Socialista. É que isto é caricato. Isto é caricato. Claro que o povo português tem excelentes provérbios para estas coisas. Mas, ó senhor ministro, nós não conseguimos ouvir o Krupp e o que cispe porque o Partido Socialista não deixou. Nós não conseguimos ouvir o senhor ministro atempadamente porque o Partido Socialista não deixou. E o senhor ministro veio numa altura péssima, que é quando toda a comunicação social, as instituições sindicais, as instituições de ensino superior politécnico e universitário e toda a gente comenta o orçamento e até já tem o orçamento de funcionamento. Instituição em instituição, politécnica, politécnico, universidade, universidade, com aquilo que o senhor ministro enviou em 2008 para reforçar, com aquilo que vai ser em 2009, todos os deputados têm isto, toda a Assembleia da República tem isto. E estamos todos a fazer, a fingir que não sabemos, o senhor ministro a fingir que não sabe. Isto é ternurento, porque obrigamos todos, senhor ministro, e nos chamamos mentirosos, assim como a tranquilidade incrível, ou fingimos todos que viemos hoje aqui passear, que não temos mais nada que fazer. Hoje é dia 10 de setembro, o que é que vamos fazer? Vamos à Comissão de Educação, ouvir o senhor ministro Mariano Gago, que é um homem bem disposto, e vamos falar sobre o suposto orçamento de Estado, que ninguém sabe, porque toda a gente sabe, mas ninguém pode dizer, sobre aquilo que as instituições dizem, mas não dizem, sobre a comunicação social, que inventa relatórios que não existem, sobre a comunicação social, que inventa buracos orçamentais, não é de 1 milhão ou 2, é de quase 100 milhões de euros que não existem. Quer dizer, isto é de facto uma rebelião sui generis, ó Sr. Ministro. Vamos às questões e vou tentar fugir ao Orçamento de Estado. Mas o culpado não é a oposição e até nem é o Sr. Ministro. Os culpados estão ali. É o Partido Socialista que o sustenta, que não permitiu que o senhor viesse à hora certa. E o senhor vem agora, quando todo o país sabe do Orçamento de Estado, ó Sr. Ministro, tenhamos que dizer. É a mesma coisa que está a dizer a uma criança que está a ver um montão de chocolates e que só quer um bocadinho. Não, não, não podes comer só amanhã às 20 horas. Não pode ser, Sr. Ministro. Todo o país sabe do Orçamento. As coisas estão aí. As instituições estão a contactar connosco. E o Sr. Ministro disse, sabem, mas calem. Eu também sei, mas pouco barulho. A gente qualquer dia conversa. Então, senhor Ministro, vamos lá ver daquilo que a gente pode falar, com calma e com tranquilidade. É assim, o senhor Ministro reconhece ou não reconhece que desde os últimos anos, já não falo dos seus 7, porque houve uma altura em que era só ciência, mas que nos últimos anos o subfinanciamento do ensino superior é um facto. Ou o senhor Ministro reconhece que essa história do subfinanciamento do ensino superior é a meia invenção da comunicação social, das instituições e da oposição parlamentar, e o que se passa é que as instituições têm nem mais nem menos que 5,4 milhões de euros superávit e têm a bonita brincadeira, vou terminar, Sr. Vice-Presidente, e têm a bonita brincadeira de 297 milhões de euros, dos quais só utilizaram até este momento 31,6. Ó, Sr. Ministro, isto é uma questão de tribunal e de justiça. Eu queria que o Sr. Ministro explicasse isto, porque se isto é assim, não há subfinanciamento do ensino superior e o país inteiro está a mentir, todas as instituições de ensino politécnico e todas as instituições universitárias. E o Sr. Ministro tem que fazer uma conferência de imprensa, tem de chamar os respectivos nomes e tem que clarificar isto de vez por todos. Agora, não andem a brincar com a Assembleia da República, com a Comissão de Educação e diga-lhes definitivamente quem é que tem razão. Se alguém está a mentir, chame-se mentiroso a quem está a mentir. Agora, o que não pode ser, e o Sr. Deputado há pouco disse, é nós estarmos a ouvir dizer que há um montão de dinheiro que não é gasto e do outro lado estamos a ouvir dizer que não há dinheiro nenhum para sobreviver. Alguém está a mentir e nós temos de saber quem. Agora, não é a Assembleia da República que compete saber isto. Não somos nós, diz a Constituição, que fiscalizamos o Governo? Ou é ao contrário? Então, para fiscalizarmos, temos de ter dados. Ou então não podemos fazê-lo, Sr. Senhor Ministro. É impossível cumprirmos a nossa missão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E dou a palavra ao Sr. Ministro, que tem 3 minutos para responder. Porque ele agora não está. Stop. Sr. Ministro, pode começar que eu vou tentar estar aqui.
Vermelho.
Já está.
Sra. Presidente, Sra. Deputada Luísa Mesquita, muito obrigado. A sua intervenção tem duas partes. Um para lá de
um dos apartes. Sobre a primeira parte. A primeira parte é muito simples, senhora deputada, que tem muito mais experiência até do que eu nesta matéria, e anos de experiência. Antes da apresentação do Orçamento de Estado à Assembleia da República, o Orçamento de Estado, a proposta do Orçamento de Estado do Governo, não existe. Naturalmente, que existem trabalhos que estão a ser feitos em todos os departamentos de Estado, foi assim desde há muitos anos. Todos os departamentos de Estado estão a fazer, com base numa previsão do Orçamento de Estado, que em geral se mantém, pode ter alterações, mas que em geral se mantém nos últimos meses de preparação do Orçamento. É assim sempre. Não é essa razão, não justifica que nem o Governo, nem a Assembleia da República discutam uma proposta que ainda não existe. E isso é uma obrigação estrita de qualquer membro do Governo, como a senhora deputada sabe perfeitamente, e, portanto, é também, e deveria ser também, uma obrigação estrita das senhoras e dos senhores deputados, mas sobre essa matéria não me compete a mim pronunciar. Sobre a segunda questão do financiamento do ensino superior, eu tive a ocasião de dizer, sem nenhuma sombra de demagogia e com grande calma, e dados os dados objetivos disponíveis no mês de junho, quando aqui vim ao plenário da Assembleia da República, qual era a situação objetiva do ensino superior reportada ao final de 2007. Porquê? Porque nessa altura as contas consolidadas da totalidade das instituições de ensino superior públicas eram conhecidas, já. E, portanto, era possível falar não apenas de previsões, mas de realidades. O financiamento do ensino superior, naturalmente, na parte que diz respeito ao financiamento direto do Orçamento de Estado, tem, não é segredo para ninguém, sempre o afirmámos aqui, participou do esforço de consolidação orçamental das contas públicas. Seria estranho que um setor com o peso orçamental do ensino superior público em Portugal não participasse, de alguma forma, desse esforço de consolidação orçamental. Julgo que ninguém, nem as instituições de ensino superior, nem o Parlamento, nem o Governo, julgo eu, está contra esse objetivo de consolidação das contas públicas portuguesas, nas quais este setor naturalmente devia participar. Contudo, houve instrumentos que foram atribuídos também aos estabelecimentos de ensino superior públicos para que às transferências diretas do Orçamento de Estado pudessem acrescentar transferências também do Orçamento de Estado e de outras fontes, mas também do Orçamento de Estado, por outras vias. Até porque o Orçamento para a Ciência foi profundamente alterado e aumentado do ponto de vista de investimento durante o mesmo período. E todos sabemos que uma parte muito substancial desse investimento foi absorvido pelas instituições de ensino superior. É isso, aliás, que justifica o aumento de receitas ao longo deste período de muitas instituições de ensino superior. É o orçamento que foi absorvido por via do financiamento da ciência. Não exclusivamente, mas em parte, e numa grande parte. Tive a ocasião, nessa altura, de transmitir os dados detalhados ao final de 2007 para responder à pergunta que era feita dizendo assim: não, mas aumentou porque havia pessoas, havia deputados que, de boa fé, perguntavam: mas será que esse aumento todo que veio, o facto de termos conseguido equilibrar, este facto absolutamente extraordinário de que no final de 2007 conseguimos ter um orçamento de receita e despesa do ensino superior público que mantém, face a 2005, que mantém o seu nível relativamente ao produto interno bruto português, tendo sido reduzidas as transferências diretas do Orçamento de Estado e tendo aumentado as transferências indiretas através dos fundos competitivos da ciência? Será que parte desse aumento se deve a aumento de propinas ou de receitas de propinas? E fomos ver. Fomos olhar para a parte das propinas de doutoramento, que são pagas diretamente às instituições, não pelos estudantes, mas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. E tirámos essa parte e fomos ver o resto. E fomos verificar que, em percentagem, não havia nenhuma alteração significativa no que diz respeito ao volume de propinas. Portanto, não foi uma alteração do volume de propinas pago pelos estudantes. Foi, de facto, o aumento das receitas próprias das instituições, de outras fontes, fontes de ciência e fontes de prestação de serviços pelas instituições. É esta a situação objetiva e não previsional dos dados que são reportados a 31 de dezembro de 2007. hoje trouxe-vos aqui os dados que é possível neste momento dispor, objetivos, reportados a 31 de julho deste ano. É a data mais próxima que posso reportar ao Parlamento. E dei-vos, honestamente e objetivamente, a situação. A senhora deputada pergunta-me, como vários deputados me perguntaram no mês de junho, mas não seria melhor que o país pudesse investir mais no seu sistema de ensino superior? Pois com certeza. Pois com certeza. Pois com certeza. Não seria melhor que pudesse investir mais ainda em ciência? Pois com certeza. Mas deve o país esquecer quais são as dificuldades económicas que tem, as dificuldades orçamentais que teve de vencer e que venceu durante estes anos? Seria completamente irresponsável. Seriam as instituições do ensino superior as primeiras a acusar o governo de não estar a fazer o que devia pelo desenvolvimento do país, sem o qual, nem com ensino superior ou sem ensino superior, nada lhe valeria.
Os últimos 30 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sobre a correspondência normal que o Sr. Ministro diz manter entre o CRUP e o CSISP, e aliás com todas as instituições, curioso que, da forma como chegam a público, uma carta dirigida a estes organismos com novos dados sobre o Orçamento de Estado para 2009, e que depois venha aqui o Sr. Ministro dizer, fingir que não se pode discutir ainda o Orçamento de Estado. Portanto, quando eu há pouco até coloquei, entre aspas, a expressão fuga de informação, foi exatamente neste sentido. Deliberadamente, o Governo lançou para a praça pública dados que está a trabalhar, provavelmente ainda não definitivos, sobre o Orçamento de Estado, e agora recusa-se a discuti-los. Mas obviamente que esses dados vêm do seu Ministério, o seu Ministro sabe também, quanto todos os deputados. O grupo parlamentar do PCP felizmente reuniu com o CRUP e com o CSISP. Muito embora o Partido Socialista tenha bloqueado nesta comissão essa reunião, felizmente teve a oportunidade de fazer essa reunião, até antes desse bloqueio, e teve a oportunidade de obter dos responsáveis diretos das instituições aquilo que é a atual situação. O Ministro optou pela estratégia da negação. Parece que há um conjunto de loucos por esse país fora que dizem que têm dificuldades no ensino superior e, afinal, há dinheiro a mais. Afinal, até há um superávit que pode perfeitamente ser utilizado para fazer frente a todas as despesas. Portanto, há uma clara contradição e, muito sinceramente, da parte do grupo parlamentar e daquilo que temos conhecido no terreno, preferimos acreditar naquilo que conjuga com a realidade e naquilo que condiz com a realidade. Que a realidade que temos é de instituições de ensino superior fisicamente cada vez mais degradadas, os professores, nomeadamente no Politécnico, cada vez com horários mais apertados e com mais aulas para dar e sem a possibilidade de irem proceder à sua qualificação, aliás, exigida por lei, porque as instituições já não têm dinheiro para manter tantos professores na instituição. E, portanto, aquilo que condiz, e obviamente os estudantes a pagarem cada vez mais propinas e a serem cada vez mais obrigados a recorrer a um sistema de empréstimos, que é, aliás, uma bolsa de clientela para a banca que este Governo teve a diligência e a validade de tratar e de angariar. E, portanto, essa realidade condiz com a ausência de fundos, condiz com a ausência de financiamento. E estes relatórios, que até são os próprios serviços do Ministério que produzem, vêm comprovar isso. 99,9 milhões de euros de déficit quando comparado com o ano de 2005 e 317 milhões de euros seriam necessários para voltar ao nível de financiamento comparando o PIB, a percentagem do PIB investida em 2005 com a percentagem investida agora. E isto dá também razão àqueles que nos dizem que há dificuldades, porque são os primeiros a dizer que os níveis de 2005 não eram famosos, do anterior governo, não eram famosos, mas que seriam o mínimo necessário para garantir, pelo menos, a não ruptura, a não falência de algumas instituições. Senhor Ministro, era importante que respondesse com clareza a uma, aliás, que clarificasse uma sugestão que tem vindo a fazer sempre de forma muito vaga, uma acusação que tem vindo a fazer sempre de forma muito vaga, que acusa, não diria subrepticiamente, porque é de alguma forma até clara, as instituições pela situação a que se chegou. O Sr. Ministro esquece o subfinanciamento crónico do ensino superior e não é a primeira vez que nesta Comissão e nesta Assembleia da República vem falar de má gestão, mediocridade, má gestão do financiamento público, dos dinheiros públicos. Era útil
para todos, até para clarificar, para que não fique no ar a ideia de que todas as instituições de ensino superior andam a gerir os dinheiros públicos de forma danosa, era bom que clarificasse quais são, de facto, os episódios de má gestão que existem, de que forma podem eles responsabilizar o ensino superior público português pelos cortes orçamentais e pela situação a que chegamos. Se há má gestão, Sr. Ministro, não venha aqui deixar a ideia de que as escolas gerem mal o dinheiro e que bem poderiam ser todas privadas, que seria bem melhor. Eu já agora aproveito para deixar uma última questão, é um segundo, já que vai haver um investimento em betão significativo, parece que são alguns milhões, deixo esta pergunta, será que é desta que vamos ter a Escola Superior de Saúde de Setúbal ou continuarão a ter aulas nos corredores do Instituto Politécnico?
Muito obrigada, Sr. Deputado, e dou a palavra ao Sr. Ministro, que tem 3 minutos para responder, e entretanto temos para a última parte do debate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 senhores deputados inscritos. Não havendo mais inscrições, ficam cerca de 4 minutos depois para cada um dos senhores deputados. Sr. Ministro.
Senhora Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado. Eu apenas responderei a duas questões, a duas afirmações do Sr. Deputado Miguel Tiago. A primeira devo responder porque é uma ofensa e como ofensa merece resposta. O Sr. Deputado diz que este Governo e eu em particular andamos a gerar clientela para a banca através do sistema de empréstimos aos estudantes. Portanto, o Sr. Deputado é propositadamente ofensivo e eu lamento não poder responder como devia a qualquer cidadão malcriado. O Sr. Deputado sabe perfeitamente que o acordo que o Governo fez com a Sociedade de Garantia Mútua e com a Banca Portuguesa, precisamente, não cria nenhum mercado novo para a banca e cria condições extraordinariamente exigentes e de muitíssimo maior risco para a banca do que qualquer outro produto que exista no sistema bancário. Portanto, o Sr. Deputado entenda... O Sr. Deputado entende que deve ser ofensivo. Portanto, ficará consigo, Sr. Deputado. Seguidamente, queria esclarecer, não o Sr. Deputado não quer ser esclarecido, mas os restantes deputados, sobre esta matéria. Como é que é o trabalho da organização do Orçamento de Estado na parte do ensino superior, na relação entre o Governo e os estabelecimentos de ensino superior? Ele está fixado e regulado por lei. A partir da definição provisória de um teto orçamental de despesa pública do orçamento de funcionamento para as instituições de ensino superior, o Governo reúne com a totalidade dos membros do Conselho de Reitores e do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos e informa desse teto de despesa provisória e interroga o CRUP e o CISPA sobre as propostas de alteração dos mecanismos a que a lei obriga o Governo de critérios para a distribuição pelas instituições de ensino superior desse teto de despesa. O Governo faz uma proposta, essa proposta parte, em primeiro lugar, da evolução do grupo de despesa Ação Social Escolar, que já agora, Sr. Deputado, na resposta devo dizer-lhe que é falsa a sua afirmação de qualquer diminuição e não aumento da ação social escolar para o próximo ano. A certa altura foi a Sra. Deputada Andrade que peço-lhe desculpa. Seguidamente, faz-se a correção da chamada fórmula de financiamento quando as instituições de ensino superior assim o pedem. Porque há um acordo entre todos, politécnicos, universidade e governo, para a fixação dos critérios objetivos de distribuição e para a definição do plafond que deve ser mantido em reserva para acorrer a qualquer dificuldade que surja ao longo do ano. Foi isto que foi feito nos outros anos e foi isto que foi feito no ano em curso. Os documentos que, e designadamente o documento que a Sra. Deputada Luísa Mesquita, imagino que tenha citado, eu deste, apesar de ter alguma correção de miopia, não me chega para ler completamente esse documento, deve ter sido um dos documentos que foi transmitido ao CRUP e ao CISP. A transmissão formal é feita no fim, depois de se ter chegado a acordo com os próprios membros do grupo e do CIS com os seus presidentes em reunião conjunta. Depois há uma transmissão formal ao presidente do grupo e ao presidente do CIS daquilo que se acordou e das consequências do ponto de vista orçamental para cada uma das instituições. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Ministro. Vou ver se para aqui isto logo. Ah, já toquei? Ah, já está. E vou dar a palavra ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era apenas para que ficasse claro, e se for necessário que se distribua a legislação correspondente, que existe, que o Estado assume todos os riscos da banca quando há um, nomeadamente as garantias materiais, que é o único risco associado a um empréstimo, a um crédito bancário, e que são assegurados pelo Estado em todos os casos em que se trata de um estante. Portanto, de facto, não há nenhum risco para a banca. Eu julgo que isso, de alguma forma, demonstra bem a falsidade com que o Sr. Ministro fez a sua intervenção.
Sr. Ministro.
Eu queria informar aqui na Comissão que esta afirmação do Sr. Deputado não é verdadeira, como se pode comprovar pelos dados que são públicos do contrato subscrito entre o Estado e a Sociedade de Garantia Mútua.
Obrigado. Vamos entrar no último período, nos últimos 30 minutos. O Governo, o Sr. Ministro, responde no fim. E o primeiro, o senhor deputado inscrito, o primeiro deputado, o Sr. Deputado Bravo Nico, e que tem 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Os meus cumprimentos a todos os colegas de comissão e os votos da nossa bancada a todos para que esta sessão legislativa seja produtiva e, digamos, continue o bom trabalho desta comissão nesta legislatura. Eu não poderei deixar de, em primeiro lugar, refutar completamente uma afirmação que foi aqui produzida pelo Sr. Deputado Luísa Mesquita, quando diz que foi o PS que inviabilizou a vinda do Sr. Ministro a esta comissão em julho passado, o que não é rigorosamente verdade, uma vez que essa vinda do Sr. Ministro a esta comissão esteve calendarizada para o mês de julho e apenas não se materializou pelo facto do Sr. Presidente da Assembleia da República não o permitir. Em segundo lugar, gostaria de dizer o seguinte: estamos aqui a assistir a uma autêntica fuga para a frente por parte das oposições. De facto, senhor Ministro, o que suscitou a sua vinda a esta comissão e que se prendia com a situação financeira das instituições de ensino superior no ano de 2008 foi aqui completamente escamoteado na esmagadora maioria das intervenções e assistimos aqui a um andar para a frente e a uma discussão já do ano de 2009, o que não deixa de ser curioso. E aquilo que se pretendeu fazer aqui do ano de 2008 e que parece ser uma nova estratégia política nesta comissão, é confrontar o Sr. Ministro com notícias da comunicação social, no sentido do Sr. Ministro as validar e as confirmar, transformando esta comissão numa espécie de comissão de validação de notícias da comunicação social. O que não deixa de ser curioso e não deixa de revelar alguma incapacidade da oposição de confrontar o Governo com alternativas credíveis relativamente à política de ensino superior e de ciência. Queria também referir aqui e refutar uma afirmação que foi feita pelo Partido Social Democrata relativamente à ausência de investimento na qualificação das pessoas. O Sr. Deputado Pedro Duarte sabe tão bem quanto eu que o principal instrumento de política de que este Governo dispõe e que está neste momento em concretização é o Quadro de Referência Estratégica Nacional, o CREN. E nesse instrumento de política, que irá durar até 2013, o Programa do Potencial Humano, Programa Operacional do Potencial Humano, tem atribuído um orçamento de 8.860 milhões de euros. Quando nós comparamos este investimento na qualificação das pessoas com o investimento no Aeroporto Internacional de Lisboa, que é 3.200 milhões de euros, ou com aquilo que é o custo do investimento em Alqueva, nas infraestruturas de Alqueva, no mesmo período, que é aproximadamente 430 milhões de euros, o Sr. Deputado pode perceber aquilo que foi a decisiva aposta deste Governo na formação e na qualificação das pessoas. Por outras palavras mais simples, para que Vossa Excelência possa compreender melhor, a qualificação das pessoas para este Governo vale aproximadamente 3 aeroportos internacionais de Lisboa e aproximadamente 20 barragens de Alqueva. Que é para ter uma ideia da escala, da importância que este Governo do PS, que nós atribuímos à qualificação das pessoas. nunca houve na história portuguesa um tão forte investimento na qualificação e na formação das pessoas. A sua afirmação é completamente falsa e muito distante da realidade que está a acontecer. Sr. Ministro, duas ou três questões muito simples para não ultrapassar o meu tempo. Como está e em que nível está o grau de concretização do orçamento de ciência, onde pela primeira vez se atingiu 1% do PIB e onde, como já foi referido, as instituições têm vindo a financiar fortemente para a sua atividade? E uma segunda questão, se o Sr. Ministro prevê, de acordo com os elementos de que dispõe neste momento, de 2008, se até ao final do presente ano, alguma instituição de ensino superior poderá vir a sofrer algum estrangulamento ou alguma dificuldade financeira daquela magnitude com que a oposição aqui tem vindo a referir.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminou o seu tempo e vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quando a minha primeira questão, o Sr. Ministro começou a sua resposta por dizer que eu não coloquei qualquer questão. Ora, eu coloquei uma questão muito concreta, é nos números do Ministério, qual era a percentagem, do ponto de vista do investimento no ensino superior, qual era a percentagem do PIB em 2005 e qual é em 2008. O Sr. Ministro não respondeu, se puder fazer agora agradeço, até porque o relatório que aqui foi feito menção traz números muito impressivos a esse respeito e, portanto, o Sr. Ministro confirmará ou desmentirá, e no caso de o desmentir, estou certo que estará habilitado para nos dar então os números que tem presente. E isto é relevante porque, na minha opinião, o que está em causa, nós nesta reunião temos vindo, e o Sr. Ministro tem-se resguardado no facto de não existir ainda uma proposta do Orçamento de Estado, uma proposta de lei, portanto um argumento formal, que eu respeito naturalmente, mas esse argumento não é válido para não assumirmos opções e prioridades políticas, do ponto de vista objetivo. E, portanto, o Sr. Ministro, há uma resposta que eventualmente nos poderá dar nesta altura. Está em condições de dizer que, no mínimo, para 2009 vai repor este mesmo investimento nos valores de 2005, do ponto de vista da percentagem do PIB? Sim ou não? Acho que isso pode dizê-lo e não estamos a ferir qualquer negociação que esteja a ser elaborado com as instituições de ensino superior. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer, e em último lugar, que apesar das omissões a muitas respostas, nomeadamente àquilo que eu coloquei, à fuga, digamos assim, enviesada a muitas questões que foram colocadas, eu julgo que esta reunião tem sido muito esclarecedora, porque estes silêncios têm um valor político muito forte. E mais do que isso, porque, como diz o bom povo português, por vezes, pela boca morre o peixe. Eu acho que nesta reunião o Sr. Ministro aqui já nos trouxe uma afirmação que eu acho que é muito sintomática e muito emblemática do ponto de vista político. Nós temos vindo a denunciar que este é o governo da propaganda, manifestamente, e que esgota os seus objetivos políticos no mero anúncio das suas medidas. Ora, nós temos vindo a perceber, nomeadamente no Orçamento de Estado para 2008, o imenso número mediático que o Sr. Primeiro-Ministro promoveu, erguendo a bandeira do orçamento da ciência, dizendo que este governo, apesar do tal esforço orçamental, este governo era um governo com visão estratégica, com aposta no futuro, nomeadamente aumentando de forma significativa, do ponto de vista percentual, bem entendido, o orçamento da ciência. O Sr. Ministro há pouco disse-nos que esse aumento na ciência está a ser absorvido pelo ensino superior. Foi a sua expressão, pelo orçamento do ensino superior. E isso é que justifica as tais receitas que aqui nos trouxe como sendo um aumento do ensino superior. Para fazer ciência, então, o Sr. Ministro não deve confundir essas mesmas receitas com o orçamento do ensino superior que aqui estamos a discutir. Portanto, aqui não há espaço para o mesmo dinheiro servir para dois fins distintos, Sr. Ministro. E, portanto, aquilo que se verifica é que este governo, no ano passado, fez um corte significativo no ensino superior. Já agora fez um corte um bocadinho maior para poder financiar o acréscimo na ciência. E depois, como o anúncio já está feito e o PowerPoint está apresentado durante o ano, vamos fazer de conta que isto afinal é para o ensino superior. E portanto eu acho que hoje voltou, eu diria, a cair um pouco a máscara desta atitude propagandística, ou meramente propagandística, do governo. Nós já ontem assistimos a uma cena fantástica do ponto de vista da educação. Nesta comissão, antes do verão, quando a realização dos exames nacionais, tivemos a oportunidade de ouvir a Sra. Ministra da Educação. E a Sra. Ministra da Educação, indignada com o facto de estar a ser acusada de este facilitismo da educação servir os interesses eleitoralistas do Governo, disse, jamais verão o Governo a fazer aproveitamento político com os resultados da educação. Ora, ontem, o Sr. Ministro, não sei se acompanhou televisivamente aquilo que se verificou. Eu diria que aqui isto é um bocadinho o mesmo, não é? Voltou a cair a máscara, porque ficamos todos a perceber, até pela voz do Sr. Ministro, que de facto o dinheiro da ciência não foi bem para a ciência, foi mais para financiar as instituições de ensino superior, e isso é que eventualmente pode camuflar um pouco aquilo que é um corte profundo no ensino superior, e que é objetivamente, isso é que o Sr. Ministro tem de... Eu admito que seja injusto confrontar o Sr. Ministro, porque o Sr. Ministro limita-se a ser o protagonista de um governo que infelizmente é liderado por pessoas que não optaram por esta prioridade. Tem outras, porque não faltam anúncios de investimentos, Sr. Ministro, não se resguarde no esforço orçamental do país. Nós conhecemos, e o Sr. Primeiro-Ministro não se tem inibido de fazer, vou terminar, de fazer anúncios atrás de anúncios em muitas áreas. Só que não quer, Sr. Ministro, no ensino superior, pelo menos que tenha consequências concretas. Anúncios ainda vai fazendo de vez em quando, se calhar qualquer dia vamos voltar a ter um, mas durante o ano 2009 vamos perceber que afinal não passou de um anúncio. Muito obrigado.
Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Ai, não, não. Deputada Luísa Mesquita, então vamos inverter aqui a ordem. Ai, não, estava em cima, tem razão. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu tinha duas questões para colocar ao Sr. Ministro, mas faria muita questão de esclarecer o Partido Socialista, porque o verão, naturalmente, e as férias e o tempo, ajuda-nos às vezes a ter alguma leitura menos correta das datas. Então é com todo o prazer que informo o Sr. Deputado Bravo Nico que no dia 1/7 foram apresentados dois requerimentos a pedir a presença do Sr. Ministro, do CSISP e do CRUP nesta comissão, e que no dia 9 de julho, Sua Excelência ou os seus camaradas do Partido Socialista rejeitaram os dois requerimentos. Esclarecida esta situação, até porque a comunicação social está aqui, e sempre pode falar de uma aprovação que não existiu, mas de uma desaprovação, e pode cometer o mesmo erro relativamente ao buraco dos 99,9 milhões. Portanto, esclarecida a situação, Sr. Deputado Bravo Nico, tive muito prazer em fazê-lo. Gostaria de colocar ao Sr. Ministro questões muito simples. Dizem alguns investigadores e alguns responsáveis das universidades e dos politécnicos, não a comunicação social, que há dívidas da Fundação para a Ciência e Tecnologia na área da ciência e das suas unidades, nos seus centros de investigação que funcionam nestas instituições, desde 2001. O que naturalmente levou a que essas instituições tivessem que avançar com dinheiro das suas prestações de serviços, dos seus orçamentos, das suas receitas próprias, para cobrir estas dívidas da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Eu, como é 2001 e só estamos em 2008, eu estou convicta que o Sr. Ministro estará em condições de desmentir ou de confirmar este meu pedido de esclarecimento. Segunda questão. Era um comentário e não propriamente... E também uma pergunta. O Sr. Ministro considera que as instituições de ensino superior que o Sr. Ministro tutela tiveram de colaborar naquilo que foi, na perspectiva do Governo, a consolidação das contas públicas do país. E que nisso está convicto que as próprias instituições também o fizeram com rigor, com transparência, com vontade e com empenhamento. Não vou discutir essa questão, é uma questão de política. Estranho seria que o Sr. Ministro não tivesse acordo com aquilo que disse, mas gostaria de lhe dizer que não é a opinião unânime dos socialistas, como sabe. O ex-ministro Correia de Campos afirmou que o seu Ministério nada tinha feito em nome da consolidação orçamental nem das contas públicas. Antes, pelo contrário, nada tinha acontecido no ensino superior, nada tinha acontecido no Estatuto da Carreira Docente, nada tinha acontecido nos escalões dos docentes e, portanto, tinha sido, e ele não diz a palavra, é da minha inteira responsabilidade, um perfeito regabof aquilo que tinha acontecido no Ministério da Ciência e do Ensino Superior. Se o Sr. Ministro quiser comentar, até porque eu penso que é um pouco divertida a afirmação, também estou de acordo consigo. A outra questão que lhe gostaria de colocar prende-se com o seguinte. É divertida, até porque é falsa e facilmente desmentível, penso eu. Os 11%, que já foram 7%, que as instituições de ensino superior têm de pagar à Caixa Geral de Apresentação, à Caixa Geral de Apresentações, têm que ser... Não estou a discutir, porque é uma questão de política que o senhor tem que defender obrigatoriamente, se não fará parte das próximas listas. Tem que ser pago pelo orçamento de funcionamento das instituições e não pelos saldos que estão congelados. Perguntas simples. É verdade que os saldos estão congelados? O Sr. Ministro há bocado só falou de saldos, não falou de congelamento. Gostava de saber se estão ou se não. É verdade que as finanças e o Sr. Ministro continuam a impedir que os 11% da Caixa Geral de Apresentações seja pago pelos saldos e só permitem que sejam pagos pelo orçamento de funcionamento das instituições? Sim ou não? São tudo perguntas muito simples. O Sr. Ministro tem condições, sem pôr em causa o sigilo do orçamento para 2009, que os 11% pagar à Caixa Geral de Apresentações para 2009 não integram a verba que está indexada àquilo que é o orçamento de
funcionamento da instituição propriamente dita, dado que o orçamento de funcionamento não contava nestes últimos dois anos com esta verba, primeiro de 7% e agora de 11%. E, portanto, tem sido um acréscimo que tem sido pedido às instituições com imensa dificuldade e foi uma das razões da sua ruptura financeira, em alguns casos. Vou já terminar, senhora Presidente. E os 2,1% da massa salarial de 2008? O Sr. Ministro já entregou estes 2,1% a todas as instituições ou também foram elas que, poupando aqui e acolá e, naturalmente, não fazendo projetos de investigação, conseguiram arranjar estes 2,1%? E não sabendo nós qual vai ser o aumento para 2009, estará o Sr. Ministro em condições de garantir que essa verba de acréscimo de salários da função pública será uma verba acrescida e não roubada ao orçamento de funcionamento das instituições do Politécnico e do Universitário para o ano que vem? Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada.
Com a tolerância.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por fazer dois considerandos, ou até mesmo um protesto. O primeiro é que, objetivamente, eu coloquei um conjunto de questões ao Sr. Ministro e muito ao seu timbre e cumprindo a tradição, o Sr. Ministro esteve aí mais ou menos 4 minutos e 45 segundos ou 4 minutos e 50 segundos a fazer alguma teoria sobre, digamos assim, a saúde financeira das instituições e toda essa complexidade, mas não respondeu simplesmente às perguntas que lhe coloquei. De qualquer modo, vou passar adiante, sem deixar também de dizer que não me parece aceitável que o Sr. Deputado Bravo Nico diga que o Partido Socialista aceitou, viabilizou a vinda do Sr. Ministro aqui, porque em tudo o que era possível inviabilizar, o Partido Socialista inviabilizou. Aqui é que não há hipótese nenhuma, a não ser que se altere outra vez o regimento da Assembleia da República e deixe de haver requerimentos putestativos. Sr. Ministro, gostava de lhe colocar algumas questões também com vista ao presente e ao futuro e que têm a ver com o seguinte. Quando o Sr. Primeiro-Ministro reuniu com o CRUP no início deste ano de 2008, assumiu um compromisso de envolver as instituições todas na definição dos critérios para o financiamento do ensino superior, também aqueles que iriam orientar a elaboração do Orçamento de Estado para 2009 e também na constituição do fundo, seja ele, chame-se de desenvolvimento, o fundo competitivo para o financiamento das instituições de ensino superior. Ora, o CRUP já veio manifestar discordâncias públicas com aquilo que é conhecido, ou melhor, com aquelas que são as opções, ainda que preliminares, do Governo para efeitos do Orçamento de Estado para 2009. A pergunta que gostava de colocar é se realmente o Governo recolheu os contributos das instituições de ensino superior relativamente à definição de critérios de financiamento. E quais foram esses contributos? Quais foram os acolhidos? E quais foram os preteridos? E, portanto, para tentarmos perceber quais as razões de ser destas discordâncias públicas. Por outro lado, gostava também que se referisse a este fundo, eu vou-lhe chamar competitivo, ou desenvolvimento do ensino superior, perguntava-lhe, Sr. Ministro, se de facto vai ou não vai ser constituído este fundo para o próximo ano, se tenciona ou não que seja dotado de uma verba na ordem dos 24 milhões de euros, como tem sido noticiado, e se este valor será realmente destinado apenas às instituições que adotarem a forma de fundação, ou se será para todas as instituições, e, portanto, qual a razão de ser, se de facto vai existir ou não vai existir, qual a verba de que vai ser dotado e qual o destino que lhe será dado. E, por fim, se ainda tivesse tempo, penso que tenho, gostava de lhe colocar a seguinte questão. No programa de governo, o governo compromete-se a fazer a reconversão profissional, que é um dos objetivos, para os diplomados em áreas de baixa taxa de empregabilidade. Obviamente isto implica fazer um estudo sobre isso. A questão é que já passaram 3 anos, quase 3 anos, 3 anos e meio, e a pergunta que colocava era em que estado está este objetivo de reconversão profissional
dos diplomados em áreas de baixa taxa de empregabilidade, o que já foi feito, se já está feito pelo menos um levantamento das necessidades e qual o sucesso da reconversão, porque há 3 anos e meio de mandato já só resta meio ano para cumprir e, portanto, era forçoso saber neste momento o que é que já está feito e qual a avaliação que faz desse objetivo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado, a Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu devo dizer que, enfim, com alguma ironia, provavelmente o Partido Socialista tinha razão quando votou contra o Sr. Ministro vir a esta comissão dar esclarecimentos sobre a situação financeira do ensino superior. E porquê? Porque se percebe que o Sr. Ministro sucessivamente vai sonegando informação e também não quer fazer o debate político sobre a forma como vai organizar o Orçamento do Estado para 2009. E permita-me que lhe dê uma lição de democracia. Há aquele lugar comum que diz: eu não aceito lições de democracia de ninguém. Eu, pessoalmente, aceito todas. Aqui nesta Assembleia, cada bancada representa eleitores que votaram num programa político. A nossa função é fazer o controle daquilo que é a ação executiva do Governo. Para tal, devemos ter acesso ao máximo de informação. O que não é aceitável é que o Sr. Ministro responda sempre com uma enorme arrogância sobre as nossas questões, que são colocadas por toda a oposição, e que diga mesmo que a discussão do Orçamento de Estado não tem que ser feita aqui. Quando ela já existe na praça pública, quando ela já está nos jornais, quando há documentos que já estão divulgados, quando há notas do Ministério que não são confidenciais e que são tornadas públicas, o que seria de esperar era que o Sr. Ministro viesse aqui a explicar o que é que tencionava fazer no ensino superior para 2009. Isto porquê? Porque ano após ano, desde 2005, que há um estrangulamento financeiro nas instituições, de que vamos tendo sempre, sempre, sempre notícia, mês após mês, chegamos a meio de cada ano e sabemos que as instituições não conseguem chegar ao fim sem o reforço de dotação orçamental, e era esse debate que importava fazer. E o Sr. Ministro não quis fazer esse debate para 2009. Ou seja, não quer explicar nesta Assembleia, que é aqui está a representação democrática do voto dos portugueses, o que é que tenciona fazer quando temos um panorama de asfixia e de estrangulamento financeiro nas instituições de ensino superior que não é sustentável. Que não é sustentável, Sr. Ministro. Ano após ano são impostas mais obrigações às instituições e são feitos cortes. E o anúncio agora que é feito de um acréscimo de dotação orçamental, aquilo que era importante discutir é: vai ou não compensar esses cortes, vai ou não responder às obrigações que as instituições passam agora a ter. Porque senão, Sr. Ministro, no final de 4 anos, eu penso que era fundamental fazer um investimento na ciência e o Sr. Ministro tem feito essa batalha, mas tem feito à custa do ensino superior. E, portanto, a forma como tenciona distribuir as verbas, premiando ou castigando as instituições, faz com que aquilo que é uma aposta fundamental no futuro de Portugal, que é a qualidade do ensino superior, fique em causa. E, portanto, o Sr. Ministro fique conhecido como o coveiro do ensino superior público em Portugal. O que eu gostava de fazer, terminando, era pedir mais uma informação ao Sr. Ministro. É que esse balanço, em geral, eu não quero os números das diferentes instituições, se isso for entendido como uma quebra de confidencialidade em relação às diferentes instituições, mas esse balanço que o Sr. Ministro aqui nos deu, ditando os números, se ele podia ser distribuído às diferentes bancadas para que tenhamos alguns dados para poder trabalhar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado. Um primeiro apelo ao Sr. Ministro para que não coloque o confronto político na esfera da má criação. Assim não o farei, eu tentarei não fazer esse tipo de choraminguice. Mas desde já lhe digo com toda a frontalidade que as questões que aqui coloco são políticas e se sobre ela divergimos, julgo até que será isso mesmo soltar. O Sr. Ministro fez aqui um apelo por diversas vezes. Deixemos de lado os dados do Orçamento de 2009. Julgo que será difícil para todos nós ignorarmos aquilo que tem vindo a público e, aliás, que é nosso dever tentar apurar em que moldes será levado a cabo e de que forma será conduzido. Obviamente, refiro-me ao financiamento para o orçamento de 2009. Mas mesmo que deixemos de lado e respeitemos esse apelo do Sr. Ministro, a questão mantém-se tal e qual. E a questão é, perante a situação grave que se vive hoje no ensino superior, que já percebemos que o Sr. Ministro tudo faz para negar, mas que ela ainda assim persiste, quais serão as medidas? São estas que estão nos jornais? Serão outras? Tem outras provisões para o orçamento seguinte? Tem ainda outras hipóteses, à luz do que tem vindo a fazer com contratos de saneamento financeiro? Prevê-se algum outro tipo de mecanismo para fazer frente à situação atual? E a situação atual, Sr. Ministro, uma vez mais lhe digo que prefiro acreditar que é aquela que de facto se verifica no terreno do que a do superávit maravilhoso que aqui nos traz e que aqui nos tenta mostrar. Ainda assim, gostava também de lhe colocar novamente três questões muito breves. Uma delas, já lhe coloquei e não respondeu, é como tenciona, no meio de tudo isto, promover de facto a necessária, aliás exigida por lei, qualificação do corpo docente, principalmente nos institutos politécnicos, tendo em conta que na outra mão exige a diminuição do número de professores em cada instituição, como ficará e como restarão possibilidades aos professores que fiquem no sistema para a qualificação, tendo em conta obviamente a sobrecarga horária. Outra pergunta que já lhe coloquei e para a qual não tive resposta e que muito mais facilmente seria colocada na área da má criação, que é a da acusação que tem sistematicamente feito sem concretizar. Quem anda a gerir mal os dinheiros públicos? Quem é medíocre? O Sr. Ministro já disse por várias vezes que há mediocridade assinalável no ensino superior público. Que há má gestão dos recursos, hoje tornou a dizê-lo, há má gestão, há escolas que gastam demais e perdem alunos. Sr. Ministro, isto deve ser de alguma forma concretizado, porque caso contrário fica a ideia de que o ensino superior público é um sumidouro em que o dinheiro é mal gasto por um conjunto de irresponsáveis a que se chama reitores e diretores de institutos politécnicos. E uma outra pergunta muito mais breve, mas que insisto em obter a resposta, é se a Escola de Superior de Saúde de Setúbal, como outras escolas que se encontram ainda sem instalações, vai ter algum investimento para as necessárias instalações. Para terminar, o Sr. Ministro trouxe este assunto hoje, julgo que oportunamente, porque é um assunto da maior importância, o desemprego entre licenciados. E disse o Sr. Ministro, muito ao estilo que é o do Governo de propaganda, que o desemprego entre os licenciados tem diminuído assinalavelmente e que tem diminuído mais do que o desemprego entre os não licenciados. Esta comparação pode induzir em falácias, porque obviamente que o licenciado é mais empregável do que o não licenciado e assim não fosse isto, e ainda teríamos uma situação de mercado de emprego ainda mais subvertida do que aquela que atualmente já temos, como o Sr. Ministro sabe. Como o Sr. Ministro sabe, Portugal, aliás, sai um estudo ainda hoje ou ontem nos jornais, divulgado nos jornais, que aponta claramente para o facto de Portugal ser um dos países que emprega mais mão de obra pouco qualificada e que tem vindo a perder emprego entre os licenciados. E, Sr. Ministro, não sou eu que digo, não é o PCP que diz, que o desemprego entre licenciados duplicou nos últimos 8 anos. Portanto, Sr. Ministro, no mínimo, seria de... queria exigir que de alguma forma retirasse aquela afirmação que aqui nos deixou que o desemprego entre os licenciados tem vindo a diminuir, quando ainda hoje é divulgado um estudo que aponta exatamente no sentido da duplicação dessa taxa e que é agravada, curiosamente, nos últimos 4 anos, de acordo com o gráfico que é divulgado na comunicação social.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma breve nota conclusiva por parte do Partido Socialista em relação ao debate. A sensação que passou durante toda esta tarde foi, de facto, de que a questão de 2008 está resolvida e como está resolvida a questão de 2008, a questão orçamental de 2008, ou os partidos da oposição, naturalmente, que têm que fugir para 2009. Nós gostaríamos muito de fazer o debate de 2009, mas de facto não é correto até para o próprio Parlamento que se faça neste momento o debate para 2009. Temos um compromisso político, objetivo,
de uma prioridade estabelecida para o ensino superior em termos orçamentais para 2009. Sabemos, todos fizemos parte da reforma legislativa que o Parlamento votou para o ensino superior, portanto sabemos que 2009 é o ano em que as instituições estarão organizadas de uma forma mais moderna e mais aberta, serão capazes de abrir à sociedade, serão capazes de estar mais qualificadas, as instituições de ensino superior privadas terão que ter um quadro qualificativo que permita que acabem os constrangimentos em relação à sua qualidade de ensino, e tudo isto a oposição não quer debater. A oposição entrincheirou-se na questão orçamental e não teve sequer o cuidado, nem teve sequer o cuidado de analisar no concreto a questão orçamental e aquilo que foram os reforços específicos às instituições. De facto, senhores deputados, há um bolo distribuído por todas as instituições e é injusto para com as instituições que são capazes de serem mais rigorosas, mais exigentes, que estejam a premiar aquelas que não foram capazes ao longo dos tempos de se modernizar e se atualizar. Se analisarmos, o senhor deputado do CDS dizia que estavam em falência técnica. Quando analisamos os dados objetivos dos 7 reforços orçamentais que existiram, e não 8, são 4 universidades e 3 institutos politécnicos, chegamos à conclusão de que, no caso dos institutos politécnicos, os reforços não ultrapassam os 2%. Não ultrapassam os orçamentos iniciais em 2%. Em alguns casos, com verbas mesmo muito reduzidas. E, no caso das instituições universitárias, os 4%. E analisamos também aquilo que eu disse na minha intervenção, mas que, de facto, não é relevante para os partidos da oposição. É que houve um conjunto, nós passamos durante vários anos, infelizmente, por questões demográficas, a uma diminuição significativa do número de alunos no ensino superior. E não é admissível que as instituições de ensino superior mantenham as despesas que tinham com um número de alunos mais reduzido. Não é. As alternativas que são apresentadas, e os senhores deputados fazem questão de analisar um conjunto de comunicação social, deviam também ouvir as declarações, quer do Presidente do Conselho do Coordenador dos Institutos Politécnicos, quer o Presidente do ISCTE, quer um conjunto de instituições de ensino superior que reconhecem a necessidade de reorganização da rede de ensino superior e a capacidade que as instituições estão a encontrar. Alguns partidos da oposição, se calhar, defendem o encerramento de instituições de ensino superior. Nós não defendemos. Nós defendemos que é fundamental para a coesão territorial que nós sejamos capazes de manter a atual rede, mas numa lógica diferente, numa lógica de consórcios, numa lógica de reorganização, que sejam capazes de absorver as sinergias conjuntas. E isto é que é fundamental. Se a resposta pública, a resposta que as políticas públicas deram em matéria de ensino superior foram positivas, e esse era o debate que hoje devemos estar a fazer, foi de facto positivas. Se mantivéssemos o número de acesso ao ensino superior que tínhamos em 2005, em 2004 e 2003, algumas instituições de ensino superior em Portugal tinham encerrado. Algumas instituições de ensino superior públicas em Portugal teriam que encerrar. Não foi essa a nossa política. Foi a capacidade que tivemos. A capacidade que tivemos, primeiro, com a alteração do modelo de acesso dos maiores de 23 anos, com o reforço dos cursos profissionais, com a clarificação do sistema binário, dando a possibilidade do sistema politécnico ser hoje clarificado, tem cursos de especialização tecnológica, de que essas instituições sejam capazes, ao longo destes 3 anos, de se formularem, e terem a capacidade, no próximo ano, já com instrumentos legislativos diferentes, de facto, de se aproximarem daquilo que são as exigências do quadro de ensino superior. A oposição não quer, de facto, reconhecer esta realidade. Ataca, inclusive, veja-se o drama a que chega, ataca-se a principal prioridade política para 2009. Que tipo de atitude é que terá em relação aos outros setores? Muito obrigado.
Sr. Deputado,
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Nalmota. No início desta minha intervenção, eu procurarei correr as várias questões que ficaram colocadas, mas antes disso, se me permitirem, sobre duas questões que tinham sido levantadas, eu ia dar a palavra ao professor Manuel Heitor. Foram feitas postas duas questões. Uma questão das dívidas da Fundação para a Ciência e Tecnologia, supostas desde não sei que ano longínquo, relativamente às instituições de ensino superior. Portanto, como a questão do apuramento total de dívidas do Estado às instituições de ensino superior foi parte da discussão com as instituições de ensino superior desde há meses atrás, e como esse trabalho tem sido vindo a ser conduzido pelo Sr. Secretário de Estado, eu dava-lhe a palavra. Ao mesmo tempo, se não se importa, eu dava também a palavra ao Secretário de Estado para comentar algumas afirmações que foram feitas relativamente à evolução do emprego de licenciados e dos dados que estão neste momento disponíveis sobre esta matéria.
De uma forma rápida sobre a questão primeiro das eventuais ou possíveis dívidas da FCT às instituições de ensino superior, foi de facto um assunto detalhado e validado com todos, nomeadamente reitores e presidentes de instituições politécnicas, nesse caso, obviamente, com menor impacto. E, obviamente, a afirmação, na forma como foi feita, não é válida, mas interessa, em todo o caso, percebermos porquê. É conhecido que a FCT tem uma panóplia de diferentes instrumentos de financiamento e aqui interessa, sobretudo, referir os quatro principais. Primeiro, a chamada formação avançada, onde, por um lado, os pagamentos são feitos ou diretamente aos bolseiros, ou os custos de formação, das propinas de doutoramento, são pagas às instituições. E são pagas tradicionalmente e por historicamente, sobretudo no final do primeiro semestre do ano seguinte. Ou quer dizer, os custos de formação do ano de 2007 são pagos, de uma forma geral, no verão de 2008. Ora, esses pagamentos estão neste momento a ser processados e as alterações orçamentais necessárias para isso estão a ser conduzidas pela FCT. Portanto, aí não há atrasos. O segundo pacote de grandes pagamentos diz respeito àquilo que é o emprego científico, aos contratos dos doutores. Esses são feitos diretamente às instituições e aí não há também atrasos face aos contratos que já estão validados. A terceira linha de pagamentos diz respeito àquilo que é os projetos de investigação. E aí é preciso perceber a situação. Obviamente que os pagamentos a projetos são feitos mediante a apresentação de contas das instituições das despesas realizadas e têm de ser devidamente validados. E como é a prática hoje em toda a Europa, ou mesmo em todo o mundo, há sempre uma parcela do financiamento que é retida. De modo geral é 10%, também é a prática em todos os países europeus, que é retida até à apresentação do relatório final. E obviamente, aqui há projetos de investigação que se prolongam no tempo, há um diálogo constante entre os serviços da Fundação e as instituições sobre a apresentação de despesas. Muitos destes projetos, como sabem, envolvem financiamento comunitário e por isso têm que passar ainda pelas gestões dos programas comunitários e por isso alguns desses projetos, eventualmente, até as instituições ainda não apresentaram o relatório final e, por isso, há projetos que ainda não estão concluídos e é um processo muito longo e, portanto, quando se diz 2001, de facto, se os projetos não estão concluídos e se o relatório final não foi apresentado, há, de facto, pagamentos que não foram feitos, mas não são dívidas. São pagamentos que estão prolongados no tempo face àquilo que é o diálogo típico e tradicional entre a FCT e as instituições. O que interessa ver é quando vemos o montante é muito pequeno. Nós estamos aqui a falar, onde tivemos a verificar esses dados, no global dos projetos de investigação, aquilo que está por relatórios em diálogo, que são 5 milhões de euros. Portanto, é uma quantia muito pequena face àquilo que é o orçamento global da FCT, que paga às instituições cerca de quase 400 milhões de euros por ano. Portanto, temos aqui um valor muito pequeno e está associado ao diálogo. Quanto à questão dos dados. De facto, é verdade que hoje a comunicação social, não só em Portugal, mas em muitos países da OCDE, manifestou o chamado Education at a Glance, que sabem que é um relatório anual que a OCDE publica nesta altura do ano e que o publica, de um modo geral, com dados desfasados cerca de um ano e meio. Portanto, de facto, o Education at a Glance é de 2008, divulgado ontem pela OCDE e que nos foi comunicado a nós há cerca de uma semana atrás com um pedido de confidencialidade e de embargo até amanhã, até o dia 11. Portanto, todos os Estados-membros conhecem esse relatório desde há uma semana, mas foi pedido o embargo até o dia 11. Só a OCDE é que ontem, ao fim da tarde, relatou em Paris a informação. Diz respeito a dados de 2006. O que nós fizemos foi, obviamente, comparar, com base na informação do INE, que o Gabinete de Planeamento trabalha, como é que podemos atualizar os dados que foram divulgados. Há dois indicadores típicos, por um lado, a taxa de emprego da população com habilitação superior, que no final de 2006 era 74,9%, os dados do segundo trimestre de 2008 é 75,5%. Portanto, de facto, aumentou face ao último valor dado hoje pela comunicação social, a taxa de emprego aumenta. Por outro lado, é também usada num dos meios de comunicação a taxa de desemprego com habilitação superior, em que é referido o valor de 5,4% para Portugal. Eu devo dizer que a OCDE não contabiliza bacharéis. E o INE contabiliza também os bacharéis. Portanto, se nós contabilizarmos os bacharéis, esse valor diminui de 5,4% para 4,9% no final de 2006, e esse valor hoje, no segundo trimestre de 2008, baixou efetivamente para 4,8%. Portanto, efetivamente, se nós nos reportarmos aos últimos dados do INE, temos de facto um aumento do emprego e uma diminuição do desemprego. Um comentário final, que já agora interessa referir também nesse contexto, não o que saiu na comunicação social apenas em Portugal, mas em Espanha. De facto, o El País publica hoje um artigo também de muito interesse que refere um outro indicador do mesmo relatório, que é particularmente importante para Portugal e que mostra que Portugal é neste momento o país da OCDE com maior retorno económico do ensino superior. Refere, de facto, é o país juntamente com o Reino Unido, mas que em Portugal é o país ao contrário da Espanha, onde efetivamente o ensino superior é um passaporte não só para o emprego, mas sobretudo para o aumento dos vencimentos. Temos que cerca de 60% dos diplomados em Portugal têm um salário superior a mais da metade da média dos salários no país. E, portanto, é bom ter um diploma de ensino superior em muitos países da OCDE, sobretudo em Portugal e no Reino Unido, quando comparado com a Espanha. Esta é a notícia que hoje sai no El País e penso que é importante também notificar.
Bem, muito obrigado. Eu gostaria de Senhores deputados, portanto, depois destas duas explicações e destas duas informações, eu gostaria de responder a algumas das questões e de clarificar algumas das questões que foram levantadas. Há a questão sobre qual é o grau de concretização neste momento do orçamento de ciência. A informação que temos atualizada da Fundação para a Ciência e a Tecnologia relativamente a esta matéria, portanto, principal organismo de financiamento, aponta neste momento para um conjunto de compromissos até ao final do ano. Primeiro, os pagamentos estão em linha e ligeiramente acima do que seria de esperar nesta altura do ano e um grau de concretização que será de 100% no final do ano. Portanto, o orçamento será, o orçamento nacional será integralmente executado. Por outro lado, há uma segunda pergunta que o Sr. Deputado Bravo Nico faz relativamente a qual é a previsão, a partir dos dados, esta sobre ensino superior e sobre orçamento de ensino superior, a partir dos dados disponíveis neste momento, ou seja, os dados de julho passado, qual é que é a previsão do Ministério sobre graves dificuldades financeiras em instituições de ensino superior? Bem, primeiro, nenhuma instituição terá graves dificuldades financeiras, como é óbvio. O acompanhamento do Ministério do Ensino Superior relativamente a todas as instituições faz com que nenhuma instituição que porventura tenha um nível de receitas abaixo daquilo que estava orçamentado na sua instituição não verá naturalmente a sua existência ou os seus compromissos afetados, como é natural. A previsão que é feita é que poderá haver instituições que em pequena, muito pequena escala possam necessitar, no final do ano, se os seus saldos não forem repostos por receitas, como estava previsto no seu orçamento, possam necessitar daquilo que estava em reserva orçamental para ser reposto nos saldos da instituição. E gostaria, desde já, de clarificar a Sra. Deputada Luísa Mesquita, mas acho que não é preciso clarificar, que as instituições podem não cumprir a regra estrita do equilíbrio orçamental no que diz respeito aos pagamentos da Caixa Geral de Aposentações com saldos. Isso não é uma determinação do Governo, é uma determinação da lei, do orçamento da Assembleia da República, Senhora Deputada. E, portanto, nem percebo a sua pergunta. Portanto, a lei do orçamento, peço-lhe desculpa, portanto, eu estou a responder, portanto, a resposta é, obviamente, a aplicação da lei do orçamento que está a ser feita pelas instituições, como é óbvio. portanto, não se trata de nenhuma matéria de interpretação. Trata-se de estritamente daquilo que está escrito na lei do orçamento. Dei-lhe, aliás, a indicação de qual é que era o valor dos saldos que tinha sido até agora utilizado, sendo que, contudo, há saldos que vão sendo repostos com receitas das instituições. Seguidamente, portanto, já respondi a essa questão. Sobre a questão que o Sr. Deputado Pedro Duarte levanta, o Sr. Deputado pergunta qual é que é o investimento do ensino superior ao longo destes anos em percentagem do PIB. Eu gostaria de lhe responder, e já tentei responder aqui, e gostaria de clarificar a minha resposta. O Sr. Deputado tem de analisar o assunto dizendo de que é que estamos a falar. Estamos a falar das receitas das instituições de ensino superior, estamos a falar de receitas provenientes, direta ou indiretamente, do Orçamento de Estado. De que receitas estamos a falar? Porque quando o Sr. Deputado compara, por exemplo, apenas a parte do Orçamento de Funcionamento, e não o PIDAC, da parte do Orçamento de Funcionamento, e apenas é aquela que é transmitida às instituições através da fórmula de financiamento, não recupera toda a parte que é muito significativa neste momento, são muitas centenas de milhões de euros, que são transferidas para as instituições de ensino superior por vias competitivas. Ora, o que nós podemos aqui demonstrar a partir da análise das contas encerradas de 2005, 2006 e 2007 foi que o nível de receitas das instituições tinha consideravelmente aumentado e esse nível de receitas tinha mantido exatamente a mesma percentagem do PIB que tinha em 2005. Dirá o Sr. Deputado, gostaríamos que fosse mais. Pois gostaríamos todos, com certeza, que fosse mais. Estou a falar, sim, o PIDAC também está clarificado no meu discurso de junho e é, como sabe, relativamente pequeno nesta matéria. Por outro lado, as dívidas às instituições de ensino superior já foi clarificado, portanto eu desminto essa matéria. Portanto, se há algum projeto de 2001 que tem alguma coisa para receber, é porque há um contencioso entre os serviços financeiros ou da auditoria que dizem que essas despesas não são elegíveis. Portanto, de qualquer maneira, nós, se existe, não tenho conhecimento de nenhuma reivindicação dessa matéria. Por outro lado, o Sr. Deputado José Paulo Carvalho pergunta-me se o Governo recolheu os contributos das instituições de ensino superior na preparação do orçamento do próximo ano e dos critérios de distribuição do orçamento do próximo ano. Sim. Não apenas recolheu. O Governo, designadamente eu e o Sr. Secretário de Estado, tivemos a ocasião de falar não apenas com todos os presidentes de institutos politécnicos e todos os reitores das universidades públicas e os responsáveis das escolas não integradas, tivemos a oportunidade de ter reuniões com o coletivo dessas instituições e depois tivemos a oportunidade de ter reuniões, quer com comissões permanentes desses órgãos, quer com os presidentes desses mesmos órgãos. E devo-lhe dizer que não é apenas recolher os contributos. O final, os critérios finais que foram acordados nesta matéria, quer da alteração à forma de financiamento, foram pedidos pelas instituições de ensino superior, transmitidos pelo Governo ao CRUP e ao CSIS, para aqueles que eram solicitados por um ou outro órgão, e no que diz respeito aos critérios propostos pelas instituições de ensino superior para futura afetação de um orçamento competitivo, isso foi feito também. Posso sossegar o Sr. Deputado, foi feito também em contacto direto, cara a cara, com as reuniões do CRUP e do CSIS comigo próprio. Até chegarmos a essa conclusão. Há com certeza divergências, há pessoas que pensam uma coisa, há pessoas que pensam outra. Mas esta conclusão final é a conclusão que foi tomada consensualmente em reunião final, com os presidentes, em conjunto com os presidentes do CRUP e os presidentes do CSIP, em nome dos respectivos órgãos. Portanto, para clarificar que este é o processo e que não tem nada de diferente daquilo que foi seguido nos anos anteriores. Relativamente, posso negar, naturalmente, sem entrar aqui em nenhuma discussão detalhada dos critérios para o ano que vem, posso negar naturalmente que a parte de que houve um consenso geral de todas as instituições de ensino superior, que deveria haver uma parte competitiva do orçamento do ensino superior, isso há um consenso geral nessa matéria, que deve ter componentes que dizem respeito ao subsistema politécnico, deve ter componentes que dizem respeito ao subsistema universitário, e, portanto, é completamente falso a afirmação que alguém possa ter feito ou possa fazer, dizer, mas isso é só para os contratos de programa que estão previstos na lei para com as fundações. Mas com certeza que é completamente falso que isso seja feito. É também, com certeza, para os contratos de programa que estão previstos na lei, que entram em competição com outros critérios que foram propostos pelas próprias instituições e aceitos pelo Governo. Eu terei a ocasião de, quando tiver os dados apropriados, de dar uma resposta correta ao Sr. Deputado sobre a taxa de reconversão de licenciados e de licenciados que, neste momento, a partir da implementação do processo de Bolonha, estão a migrar para fazer segundos ciclos ou para fazer formas de pós-graduação em áreas que não são as áreas da sua formação inicial. Quando tiver essa informação, darei ao Sr. Deputado. Mas quero, contudo, dizer desde já que foram precisamente o conjunto sistemático de alterações legislativas que era necessário fazer que permitem que essa reconversão se faça não por decisão burocrática do Estado, mas por vontade de enriquecer o percurso profissional de cada um que entende que tem que errou na vocação ou que pretende ter outras garantias ou outras condições para ter melhor inserção no mercado de trabalho. Essa informação, portanto, do resultado, já não apenas das medidas, mas do resultado dessas medidas, eu darei ao Sr. Deputado quando mal a tenha. Seguidamente, portanto, já dei a informação sobre o procedimento em matéria do ensino superior. Agrada-me verificar que a Sra. Deputada Ana Drago concorda com o acréscimo de investimento em ciência. A Sra. Deputada diz que o que seria normal seria explicar aqui o que vai fazer em 2009. Se for mais do que o que eu acabei de dizer, terá de aguardar naturalmente pela proposta do Orçamento de Estado, que terei todo o gosto em explicar quais foram as opções e porquê que tomámos essas opções no Orçamento de Estado para 2009. O Sr. Deputado Manuel Tiago clarificou que não... Miguel Tiago, peço desculpa, mas há nomes famosos que se colam. E, portanto, o Sr. Deputado Miguel Tiago clarificou que não visava nenhuma ofensa. Eu tomo boa nota desse facto. E gostaria de esclarecer uma questão que me parece a mais importante. O Sr. Deputado faz-me, basicamente, três perguntas, além de uma que já foi respondida. Pergunta-me se está previsto no fundo, a pergunta que me está a fazer é se está previsto um investimento na construção e, portanto, na mudança da Escola Superior de Saúde de Setúbal para outras instalações. Como isso é, portanto, a construção de novas instalações. Bem, eu posso dizer-lhe que, com certeza, já sabe a resposta, porque essa informação já foi, há bastante tempo, fornecida e dada ao Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, e o Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal tem, neste momento, condições, e está acordado com o Instituto Politécnico de Setúbal, as condições financeiras do investimento para a construção de raiz de uma nova Escola Superior de Saúde no campus do Instituto Politécnico de Setúbal. Tenho, portanto, todo o gosto em lhe responder positivamente a esta questão, que bastava, com certeza, ter perguntado ao Instituto Politécnico de Setúbal, que lhe diria. Quanto à questão do financiamento das instituições de ensino superior e da gestão, eu gostava de dar aqui uma explicação ao Sr. Deputado, mas que certamente já a conhece, mas que esqueceu. É da lei do financiamento do ensino superior que a distribuição do orçamento de funcionamento deve seguir, para lá dos mecanismos previstos na lei de contratos de programa, quando forem previstos na lei, deve seguir, para o orçamento de funcionamento, deve seguir critérios objetivos que têm sido materializados através de um acordo antigo entre os governos e os representantes das instituições de ensino superior através de fórmulas de financiamento. Portanto, as variações ao longo dos anos dizem respeito à evolução dos termos dessas fórmulas. Os nos termos da fórmula de financiamento, no essencial, no caso português, tem a ver com o número de alunos, com o tipo de cursos e, portanto, com a grelha dos custos típicos, designadamente em termos internacionais, dos diferentes tipos de cursos, não é? Há cursos que, por aluno, internacionalmente, são mais caros do que outros, e tem, no caso português, desde há muitos anos, um outro fator que diz respeito ao próprio custo unitário, ao custo médio, do corpo docente e não docente daquela instituição. E não em geral todas as instituições. Para quê? Para precisamente não prejudicar as instituições que tenham um corpo docente mais qualificado e, portanto, mais caro em termos remuneratórios. Portanto, nesse sentido, a fórmula distingue-se, tem um caráter progressivo relativamente ao que acontece em muitos outros países, que apenas tem a ver com o custo médio. Quanto é que custa formar este aluno? Em Portugal não é assim, mas eu já termino e já explico porque é que estou a fazer esta explicação. Esta explicação diz respeito ao seguinte. Acordados estes princípios e acordados estes mecanismos, é feita a distribuição e verifica-se sistematicamente que algumas instituições de ensino superior portuguesas teriam a receber muito menos, do que aquilo que é o seu nível histórico de despesas de funcionamento. Para aquele número de alunos, para aquele corpo docente, para aqueles cursos que ali estão. Durante algum tempo, considerou-se que isto era um fenómeno transitório e criou-se um apêndice na forma de financiamento, chamado um critério de coesão, que se disse assim, bem, talvez isso seja resultado de uma flutuação do número de alunos. E essa flutuação, há muitas maneiras de atenuar as flutuações, e, portanto, vamos lá fazer com que, está bem, o impacto tem de se verificar, mas não se verifica logo no ano seguinte. Por exemplo, não deixamos que ninguém suba muito, nem que ninguém desça muito, de um ano para o outro. O que é que se verificou? Verificou-se que, de uma maneira sistemática, eram sempre as mesmas instituições a reduzir aquilo que deviam receber para pagar às outras instituições. Há algumas outras, sempre as mesmas. Bem, há aqui, como deve imaginar, um déficit estrutural de algumas instituições, que, segundo critérios acordados por todos e que têm a ver com o seu desempenho, com os custos reais das próprias instituições, com os custos de desempenho, com o número de alunos que têm, mesmo eliminando as flutuações, mesmo fazendo médias de alunos ao longo dos últimos 3 anos ou dos últimos 2 anos, se verifica que há problemas estruturais destas instituições, que estão em muitos casos identificados. Verificou-se mesmo, e eu tive a ocasião de o transmitir em devido tempo, não apenas aos responsáveis das instituições de ensino superior em causa, mas ao coletivo, necessariamente, porque o coletivo é corresponsável por esta matéria. São umas instituições, de facto, a pagar os problemas das outras. Que havia alguns problemas. Felizmente, e com isto também sossego, Sr. Deputado, felizmente é um número reduzido, não apenas de instituições, mas trata-se de uma parte pouco significativa do ponto de vista quantitativo, mas muito significativa do ponto de vista do impacto regional, do impacto na formação específica, etc., das instituições de ensino superior, que urge corrigir, e temos vindo a corrigir. O Sr. Deputado, com certeza, tive a ocasião de o explicar, com certeza ficaria tão surpreendido como eu, ou como todas as outras instituições de ensino superior, se verificasse que durante 3, 4 anos a fio, havia instituições de ensino superior que recebiam sistematicamente verbas a que não tinham direito por via da forma de financiamento acordadas com todos e que o recebiam por redução de outras e que ao longo desse mesmo período tinham este perfil. Redução do número de alunos e aumento significativo do número de funcionários, em muitos casos, do número de funcionários não docentes, durante o mesmo período. Bem, e, portanto, com um aumento acrescido das despesas nesse período. Era natural e seria completamente irresponsável, não só da parte do Governo, mas da parte das outras instituições de ensino superior, que se tolerasse este estado de coisas. E este estado de coisas foi naturalmente comunicado a todos. E os atuais responsáveis das instituições de ensino superior têm procurado corrigir esta deriva que, em muitos casos, ameaçava a própria existência de instituições que são necessárias ao desenvolvimento do país ou a certas regiões, ao desenvolvimento de certas regiões. Portanto, a irresponsabilidade de fechar os olhos a estas situações é que não pode contar comigo, Sr. Deputado. E eu devo agir nesta matéria. Devo, naturalmente, impedir qualquer colapso financeiro das instituições. E foi o que fizemos sempre. Mas essas instituições, de acordo com as regras estabelecidas por comum acordo com todas as instituições de ensino superior, não tinham direito, face àquilo que fazem, face ao pessoal que lá têm, e face ao número de alunos que lá têm, não tinham direito àquele financiamento do Orçamento de Estado. Gostaria de, terminar, e julgo que tenho poucos minutos agora, de dar duas informações e de fechar este debate pela minha parte. Eu compreendo, e perdoem-me este comentário, eu compreendo que a oposição, sabendo que vai haver um aumento das dotações do Orçamento de Estado para o Ensino Superior para o próximo ano, procura, por antecipação, desvalorizar esse acréscimo. É de boa guerra. Todos sabemos que é assim. Mas, como é óbvio, ninguém ficará iludido com essa manobra. Por outro lado, senhoras e senhores deputados, eu quero deixar clarificado que houve inúmeras alterações estruturais que já estão em vigor. Não estamos a falar do futuro, que já estão em vigor e que não foram aqui objeto de discussão, e que são resultado da aplicação do regime jurídico das instituições de ensino superior. Houve uma enorme autonomia que foi, pela primeira vez este ano, consagrada das instituições de ensino superior na concretização de alterações orçamentais e que facilitou a gestão orçamental das instituições de ensino superior e a captação de receitas, que em muitas instituições estava impedida ou dificultada pelo regime anterior. Por outro lado, foi criada a capacidade autónoma dos responsáveis de instituições de ensino superior públicas na afetação de recursos entre diferentes escolas e faculdades, tendo facilitado flexibilidade na gestão orçamental, porque tínhamos situações completamente caricatas com superávites numas escolas que não cediam essas verbas a outras escolas da mesma instituição. Foi feita a integração da grande maioria das escolas politécnicas nos institutos respectivos, com exceção das duas escolas de maior dimensão do país, o ISEL de Lisboa e o ISEP do Porto. Todas as outras escolas dos institutos politécnicos estão hoje integradas em particular financeiramente, nos respectivos politécnicos, facilitando não apenas a gestão de pessoal, mas também a segurança de emprego do pessoal dessas escolas. E foram dinamizadas muitas novas atividades para instituições de ensino superior, designadamente para muitas instituições de ensino superior, que no quadro tradicional da oferta de formação que faziam, tinham já dificuldade em justificar a sua razão de ser, apenas com o público jovem que se candidatava a licenciaturas. Foi a criação dos cursos de especialização tecnológica no ensino superior, neste momento em franca expansão, e gostaria de vos dizer que neste momento está a atrair para o ensino superior, em formação pós-laboral, um grande número de jovens adultos trabalhadores que neste momento estão em formação pós-laboral a entrar no ensino superior através da via dos cursos de especialização tecnológica. Algumas das primeiras formações de cursos de especialização tecnológica estão a conduzir à entrada e à oferta nova de cursos de licenciatura também em pós-laboral, em muitas regiões do país, e a criação de formas de formação específica para novos públicos adultos que já envolveram, na totalidade do sistema de ensino superior, cerca de 11 mil alunos em 2008, sobretudo no sistema politécnico. A senhora Presidente deixa-me um pouco à margem de tudo isto. Eu terminei aquilo que dizia respeito à ordem de trabalho. Mas eu gostaria, se me desse licença, de dar duas informações. Se fosse...
Por mim,
se a Comissão autorizar...
Se nenhum dos senhores deputados se... Pronto. Acho que vou ser ministro.
Bem, as duas informações têm o seguinte objetivo, que é de concitar também a atenção das senhoras e senhores deputados para dois factos. Bem, o primeiro, devo dizê-lo, que é o seguinte. Acontece, por ser no dia de hoje, Mas acontece que no dia de hoje eu estou numa comissão que é também de ciência. Ora, acontece que precisamente no dia de hoje, e por acaso, está a ser, neste momento, está a entrar em funcionamento a principal experiência científica do mundo. Acontece que muitos engenheiros, empresas portuguesas e cientistas portugueses trabalharam ao longo dos últimos 14 anos na construção dessa máquina, o LHC no CERN. As últimas informações que tenho são de sucesso do ponto de vista técnico até este momento e, portanto, eu gostaria de exprimir, não gostaria com toda a franqueza, que uma data que será historicamente recordada para a ciência na Europa, que uma reunião da Comissão de Ciência do Parlamento Português não arrestasse nas suas atas. Em segundo lugar, queria, e num registro completamente diferente, e relativamente ao ensino superior, e no seguimento da reunião que aqui tivemos em junho, queria dizer-vos que escrevi formalmente a todas as instituições de ensino superior públicas e privadas, através do presidente da APESP, do CSISP e do CRUP, uma carta sobre as praxes académicas no início do próximo ano letivo. O próximo ano letivo inicia-se na próxima semana em muitas instituições e escrevi uma carta que, no essencial, repete e acentua algumas das posições que tomei aqui nesta matéria, designadamente pedindo a colaboração de todos, chamando a atenção para a extraordinária gravidade de alguma das ocorrências verificadas. Alguns saberão que, inclusivamente, tivemos nesta Assembleia um problema grave com o familiar de um deputado, procurando criticar esta atitude de criar uma nova atitude de responsabilidade coletiva nesta matéria, mas, simultaneamente, alertando que é da responsabilidade disciplinar dos dirigentes das instituições de ensino superior, no que puderem fazer, prevenir aquilo que possa conduzir a atos ou a consequências de maior gravidade, e, por outro lado, lembrando o que está estipulado no Código Penal nesta matéria. E afirmando e garantindo que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, sempre que tenha notícia da prática de ilícitos nas praças, dará imediato conhecimento ao Ministério Público e lançará a mão dos meios aptos a responsabilizar civil e criminalmente, por ação ou por omissão, os órgãos próprios das instituições do ensino superior, as associações de estudantes e ainda quaisquer outras entidades que, podendo e devendo fazê-lo, não tenham procedido de forma a evitar os danos ocorridos. A extraordinária gravidade, designadamente a integridade física que aconteceu no ano passado, naturalmente não desejada por pessoas que estavam envolvidas, em muitos casos inconscientemente, nestes processos, merece uma atitude coletiva que seja suficientemente ponderada, mas suficientemente firme, para que no início do próximo ano letivo haja condições para não se repetir a vergonha que aconteceu em algumas instituições o ano passado. Muito obrigado, senhoras e senhores.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Damos por concluída a nossa audiência.